Senhoras e senhores deputados, bom dia. Temos uma longa jornada de trabalho à nossa frente, e provavelmente até que ultrapassará a hora de jantar. Vamos, na altura, ver como é que evoluem os nossos trabalhos. E, portanto, penso que é a altura de começarmos. Como ponto 1 da ordem de trabalhos, foi-me solicitado que a apreciação e votação do parecer da proposta de lei número 226/10 fosse apenas debatido a seguir ao almoço. E, portanto, este ponto 1, passará para as 14 horas, quando retomarmos os trabalhos. Portanto, é um ponto que foi já, rapidamente debatido. Temos depois também, a apreciação do relatório de progresso referente à terceira sessão legislativa da 10ª legislatura. Eu penso que vos chegou esse relatório de progresso, que tem a ver com a aprovação e entrada em vigor das leis e, sobretudo, com a consequente regulamentação. Portanto, penso que é apenas uma apreciação. Não sei se há algum dos senhores deputados que quer usar da palavra sobre este ponto. Não havendo nenhuma intervenção, poderemos passar ao ponto 3, mas não sei se
Sr.
aqui
Presidente,
está.
eu pedia para deixarmos este ponto para a seguir ao 5, para o último ponto, porque a deputada Isabel Santos vem agora já a caminho, está bem? É o 5, é a deputação?
Não,
É o quarto.
podemos é concentrar os dois,
Relatórios às
a
duas.
apreciação e votação dos dois pareceres depois do almoço. Portanto, quero do parecer do Sr. Deputado Costa Amorim, quer da Sra. Deputada Isabel Santos. Passaríamos então para o ponto 4 da ordem de trabalhos. Suponho que têm a noção daquilo que foi acordado, aprovado numa conferência de líderes, na conferência de presidentes de comissões em 2 de outubro de 2008. E que tem a ver com a discussão em comissão ou em plenário. Eu passo a ler, tem a ver com os procedimentos relativos a projetos e propostas de resolução. O Presidente da Assembleia da República, estou-vos a ler aquilo que foi aprovado nessa conferência de presidentes de comissões. O Presidente da Assembleia da República envia para a comissão parlamentar competente em razão da matéria os projetos e as propostas de resolução entregues na mesa. A Comissão Parlamentar Competente agenda o projeto ou proposta para discussão, exceto se algum grupo parlamentar requerer o seu agendamento para plenário. No caso de ser requerido o seu agendamento para plenário, que não será objeto de votação em comissão, o Presidente da Comissão Parlamentar comunica o facto ao Presidente da Assembleia da República. O projeto ou proposta aguardam o seu agendamento pela Conferência de Líderes para plenário. No caso de não ser requerido o seu agendamento para plenário, a Comissão Parlamentar procede à sua discussão. No final da discussão, a Comissão elabora uma informação e envia ao Presidente da Assembleia da República para votação sem discussão pelo plenário. Cada grupo parlamentar tem o direito a requerer a discussão em comissão dos projetos de resolução cujo agendamento para plenário tenha sido requerido e que não tenham sido agendados para plenário até 5 meses antes do final de cada sessão legislativa, ou da sessão legislativa. Peço desculpa, mas tenho o telemóvel a não me deixar. Ora bem, em relação a esta matéria, temos neste momento dois projetos de resolução. Temos, exatamente, temos três projetos de resolução do PCP. Em comissão, 291, 304, 291/10, 304/10 e 305/10, assim como dois do Bloco de Esquerda, 315/10 e 345/10. E o que eu solicitava aos grupos parlamentares que enunciei é que confirmem se, de acordo com os proponentes, estes projetos de resolução devem ou não ser debatidos em comissão. Pedia, se não quiserem fazer imediatamente, que o anunciassem até ao final desta semana ou até ao final até ao dia de amanhã, por exemplo, para podermos agir em conformidade. Estamos, portanto, suponho eu, em condições para iniciar os nossos trabalhos de fundo sobre a proposta de lei número 216/10, que aprova a revisão do Código do Trabalho. Eu suponho que não me engano se disser que estávamos a discutir o artigo... terminámos no 114, exatamente, portanto, passaríamos, portanto, para o artigo 115, determinação da atividade do trabalhador, em relação ao qual existe uma proposta de eliminação apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Está à discussão das senhoras e senhores deputados. Se ninguém pede a palavra, submeto esta proposta de eliminação do PCP à votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? Votos favoráveis do PC e do Bloco de Esquerda, abstenções do CDS-PP, votos contra do PS e do PSD. A proposta de eliminação foi rejeitada. Passaria, portanto, à votação do artigo 115, tal como estava na sua proposta inicial. Votos contra? Abstenções? Votos favoráveis do PS? Abstenções de todas as restantes bancadas? O artigo 115 foi aprovado. Temos agora, seguidamente, o artigo 116, autonomia técnica. Não registro inscrições. Votos contra? Abstenções? Portanto, a mesma votação do artigo anterior, isto é, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas, o artigo 116 está aprovado. Artigo 117, efeitos de falta de título profissional. Existe uma proposta de aditamento apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Está em discussão. Senhor Deputado Jorge Machado.
Muito bom dia a todos. Sr. Presidente, eu gostaria de, neste artigo, suscitar a discussão e interrogar o Partido Socialista relativamente a um facto. Isto tem a ver com o facto de algumas profissões que exigem algum título profissional e a perda desse título profissional determina a nulidade do contrato. Contudo, falta aqui incluir, na nossa opinião, por motivo exclusivamente imputável ao trabalhador. E eu dou-vos um exemplo para ser bastante claro. Por exemplo, os motoristas pesados, que têm cargas horárias muito exageradas, muitas vezes são apanhados em infrações, e bem, e apanham sucessivas contornações e podem perder o título. Acontece que o facto que determina a infração não é exclusivamente a responsabilidade do trabalhador, como vocês sabem bem, porque há um fator de pressão por parte das entidades patronais acima do normal, o que pode determinar que ele perca, determine-se a nulidade do contrato por um facto que não é exclusivamente a culpa dele, é também determinado pela entidade patronal. E quem dá este exemplo, encontram-se outros exemplos onde a responsabilidade da entidade patronal concorre para a perda do título profissional. E nesse sentido, eu julgo que a nossa proposta salvaguarda um bocadinho esta questão de quando se diz por motivo exclusivamente imputável ao trabalhador.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição, Sra. Deputada Teresa Sarmento?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Relativamente às observações do Sr. Deputado Jorge Machado, nós ponderámos, o Grupo Parlamentar ponderou relativamente à vossa redação, à vossa proposta, mas é também do nosso entendimento que a responsabilidade deve ser das partes. E como deve ser das partes, não deve constar aqui que é da exclusividade do trabalhador. Portanto, antes pelo contrário. O acordo, há um acordo, portanto, neste caso estamos a falar de um contrato é firmado pelas duas partes. Quando uma determinada profissão obedece à a obtenção de uma carteira profissional, quer o empregador, quer o trabalhador, sabe que tem que ter essa carteira profissional para o exercício dessa profissão. Portanto, são as duas partes que são responsáveis daí, a não inclusão das vossas pretensões.
Não quero alongar muito este ponto, mas a argumentação é contraproducente na nossa opinião. Porque é precisamente porque as duas partes são responsáveis. Muitas vezes, na perda do título profissional por parte do trabalhador, é que era preciso incluir isto por motivo exclusivamente imputável ao trabalhador. Porque nós admitimos que há situações em que o trabalhador, por motivos até da sua própria vida, pode, o mesmo motorista, se for apanhado com excesso de álcool na sua vida profissional, na sua vida privada, perde o título. E aí, muito bem, é motivo exclusivamente do trabalhador e percebemos esta linha de argumentação. Agora, quando há concorrência de motivos e em que a entidade patronal em determinada altura é responsável, corresponsável pela perda do título, por instruções, por orientações que dá, aí acho que devia ser salvaguardada a nulidade do contrato.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Obrigado, Sr. Presidente. Também para não me alongar e relativamente ao exemplo dado pelo Grupo Parlamentar do PCP, é assim, nós não podemos esquecer que neste caso, estando em presença, por exemplo, de uma infração e em concorrência com duas leis, neste caso é o Código da Estrada, e também em concorrência com a possibilidade de um processo disciplinar, está a ver, digamos, em termos gerais, esse é um exemplo específico, que efetivamente, no caso do motorista, pronto, ter violado as regras de trânsito ou na existência da posse de carteira profissional, neste caso do título que permite conduzir pesados, e que é depois sonegado até através da própria polícia, numa ação de vigilância das estradas, obviamente que isso depois leva a processo disciplinar. Portanto, isto é em termos internos da própria empresa. Portanto, eu penso que em termos genéricos, nós pensamos que em termos genéricos, a corresponsabilidade é aquela que deve ficar aqui subjacente neste, em que dá logo a nulidade do contrato, obviamente na existência de carteira profissional. Os particularismos de determinado exemplo ou situação da vida que isso possa acontecer. Depois existem outros mecanismos que podem, digamos, solucionar a situação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Pedia só para votar em separado, se fosse possível, o número 1 e o número 2.
No artigo 117, posteriormente, à votação primeiro do aditamento, do inciso. Vamos, portanto, votar primeiro o aditamento proposto pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos a favor? Votos contra? Portanto, votos a favor do PSD, PCP e Bloco de Esquerda. Votos contra do PP e do PS. A proposta foi rejeitada. Vamos, portanto, votar o artigo 117, embora com primeiro o número 1 e depois o número 2, de acordo com a proposta feita pelo Grupo Parlamentar do PCP. Portanto, votos contra o número 1. Abstenções. Portanto, abstenções do PP e do Bloco de Esquerda. Votos contra do PSD e do PC. Votos favoráveis do PS. O artigo 117, número 1, foi aprovado. O PSD, juntamente com o PCP, votou contra. Vamos votar agora o número 2, votos contra, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas, o artigo 117 foi, portanto, o número 2 foi, portanto, aprovado. Vamos passar para o artigo 118, em relação ao qual não existem propostas de alteração. Sr. Deputado Jorge Machado.
Não obstante não termos apresentado propostas, julgo que este artigo merecia alguma discussão. Trata-se das questões da mobilidade funcional. A perspectiva que aqui se aponta é o alargar das... Sim, as funções desempenhadas pelo trabalhador. Não está aqui mobilidade funcional, mas na prática é mobilidade funcional quando se diz que o trabalhador deve, em princípio, exercer funções correspondentes à atividade que se encontra, contratado devendo o empregador. E depois abre a perspectiva, a atividade contratada, ainda que determinada por remissão para a categoria profissional ou instrumento de regulação coletiva ou regulamento interno, compreende as funções que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas. Mais, o número 3 diz que compreende-se por funções afins ou funcionalmente ligadas as funções compreendidas no mesmo grupo ou carreira profissional. Ora, esta conjugação do número 2 e do número 3 implica quase que uma mobilidade funcional total. E é um alargamento muito exagerado das funções que um determinado trabalhador pode exercer. Importa lembrar que estas questões da mobilidade funcional é muitas vezes utilizada como retaliação contra os trabalhadores, para o forçar a uma rescisão, para o humilhar no posto de trabalho. E, portanto, todo o cuidado deveria ser tido na redação destas propostas. E, portanto, não sei se o Partido Socialista está na disposição de... Porque, por exemplo, as funções compreendidas no mesmo grupo ou carreira profissional, o mesmo grupo profissional, é uma abrangência demasiado grande, mesmo com uma carreira, pode ir desde o aprendiz até ao final da carreira, o que quer dizer que aquele trabalhador pode ir do topo da carreira, que desempenha uma determinada função de coordenação de serviço, para a função de aprendiz, e, portanto, descer todos aqueles graus de hierarquia, o que pode determinar alguma instabilidade, determina com certeza alguma instabilidade no mundo do trabalho. Eu julgo que isto mereceria uma redação distinta, nomeadamente restringindo um bocadinho esta amplitude desta mobilidade funcional. Disse.
Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este artigo 118, nós refletimos, aliás, sobre todos os artigos que estão aqui a ser discutidos hoje e nos próximos dias. Vamos lá ver. Isto, relativamente às funções desempenhadas e à caracterização das funções desempenhadas, hoje em dia as funções não podem ser estanques. Isto é, não pode haver as balizas com que até há bem pouco tempo existiam em todas as atividades. Portanto, tem que haver uma maior abrangência. E essa maior... Pronto, mas aqui também não está. Portanto, estamos a falar do mesmo grupo profissional, ou carreira profissional. E essa abrangência é também enriquecedora, porque leva o trabalhador a valorizar-se em termos profissionais através de formação profissional, das devidas qualificações profissionais. E é assim que deve ser. Portanto, o que era no passado, em que... Passa a expressão, uma datilógrafa só podia ser datilógrafa, que já não existe, isto era só para não ferir suscetibilidades. Quer dizer, hoje em dia não pode ser. As pessoas têm que ser de tal maneira versáteis que numa componente do grupo inerente à mesmo conteúdo funcional, ou funções afins ou similares, as pessoas têm que estar preparadas para tal. Daí o PS mantém esta redação.
Senhor Deputado, Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para não alongar, mas, por exemplo... Essa argumentação não serve, por exemplo, as funções funcionalmente ligadas. Porque funcionalmente ligadas à função de datilógrafo está, por exemplo, a limpeza do escritório. E, portanto, na interpretação que aí é feita no terreno, é verdade, e sabe bem disso. E, portanto, isto pode levar a abusos e a retaliação. E, portanto, é só isso que queríamos deixar claro. E, portanto, não concordamos com esta redação, pelo que iremos votar contra.
Muito obrigado. Passaremos, então, à votação. Votos contra o artigo 118, abstenções. Votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda, abstenções do PSD e do PP, votos favoráveis do PS. O artigo 118 está aprovado. Passamos ao artigo 119, em relação ao qual existe uma proposta de substituição apresentada pelo Bloco de Esquerda. Está à discussão. Senhora Deputada Maria Naiveca.
Obrigado, Senhor Presidente. Muito bom dia a todos e a todas as senhoras deputadas. Este artigo 119, eu creio que é de fácil compreensão o texto que o Bloco de Esquerda aqui coloca, nomeadamente com o acrescente do número 2, acautelando a remuneração. Creio que esta é uma questão que este artigo deve deixar mais explícito, sendo que a redação da proposta do Governo não deixa esta situação clara. E daí a alteração. E esta é de substância, de facto. Porque o número 1, sendo mais preciso na nossa opinião e na nossa redação, mas de qualquer forma a grande alteração está no número 2. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para responder à Sra. Deputada Maria Naiveca, relativamente às nossas preocupações sobre a retribuição, elas constam do número 4, exatamente da proposta número 4 do artigo 120. O disposto no número 1 não pode implicar diminuição de retribuição. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não havendo, não restando mais nenhuma inscrição, submeto a...
Sra. Deputada. Esta alteração consta do 119, não é? Estamos a discutir o 119, creio.
Submeto, portanto, à votação a proposta de substituição apresentada pelo Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Abstenções? Peço desculpa. Ah, a favor. A favor, PCP e Bloco de Esquerda, contra as restantes bancadas. A proposta foi rejeitada. Submeto então à votação o artigo 119. Votos contra? Abstenções? Votos contra do Bloco de Esquerda, abstenções do PCP, PSD e PP, votos favoráveis do PS, o artigo 119 foi aprovado. Artigo 120, mobilidade funcional, existem propostas, uma proposta de substituição do Bloco de Esquerda e, duas propostas, uma de eliminação, outra de substituição, apresentadas pelo PCP. Está em discussão. Senhor Deputado, Jorge Machado.
Só salientar os aspectos fundamentais da nossa proposta, mais uma vez a mobilidade funcional, desta vez com o nome propriamente dito, e o que nos leva a apresentar a proposta neste artigo diz respeito ao número 2 e ao número 5, nomeadamente quando se diz que a ordem, as partes podem alargar ou restringir as faculdades conferidas no número anterior, mediante acordo que caduca ao fim dos anos. No fundo, o acordo permite que sejam exercidas funções não contratadas não compreendidas na atividade contratada, desde que tal não implique modificação substancial da posição do trabalhador. Ora, o número 1 salvaguarda de alguma forma, o número 2 abre a porta que haja um acordo entre partes, isto é, entre trabalhador e o patrão, e esse acordo é que nos deixa algumas dúvidas. Porquê? Sabendo que há um desequilíbrio na parte negocial. Então, imaginem um contratador a ser contratado e imediatamente ser aplicado não só à categoria profissional, mas logo um acordo que permite abrir a porta a todos estes abusos. Por isso é que nós propomos que a ordem de alteração deve ser justificada e indicar a duração previsível da mesma, o qual não deve ultrapassar 2 meses sem possibilidade de comprometer o número 1. Depois, relativamente ao número 5, onde diz, salvo disposição em contrário, o trabalhador não adquire a categoria às funções temporariamente exercidas. Nós entendemos que deve, precisamente, adquirir essa categoria e aí tornar mais justa e limitar o acesso a este tipo de mecanismos, que é claramente abusivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Naiveca.
Sr. Presidente, eu dava particular destaque ao texto de substituição do Bloco de Esquerda, nomeadamente no número 2, porque a redação proposta na proposta do Governo pode resultar de que um trabalhador é contratado e imediatamente pode ser colocado logo numa outra categoria ou a exercer outras funções de imediato. Depois dava também particular destaque ao número 4, que a proposta do Governo acautela a situação de que não podem ser situações mais favoráveis, mas acontecem situações ao contrário, e é isso que temos que também a calcular no número 4. É quando um trabalhador desempenha funções que correspondem a uma remuneração mais elevada e após 6 meses dessa atividade continuada tem direito à reclassificação, nem de outra forma poderia ser, não é? E portanto dava esse destaque, para além de subscrever também as posições que o deputado Jorge Machado aqui já referiu quanto à alteração proposta pelo PCP ao número 2 e 5, que vão no mesmo sentido.
Obrigado. Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Relativamente a este artigo, o artigo 120, comparativamente com o artigo 118, o que é que nós temos aqui? Temos funções, no artigo 118, as funções desempenhadas pelo trabalhador, a possibilidade de o trabalhador vir a desempenhar outro tipo de funções, desde que incluídas no mesmo grupo funcional, e a mobilidade, exatamente como o próprio nome indica, a diferença entre um e outro é que a mobilidade é em trânsito. Aquilo que se pretende é que regresse exatamente ao seu, digamos, às suas funções de origem, não é fixá-lo nas novas funções, porque exatamente também pode ser pernicioso a utilização desta terminologia da mobilidade para colocá-lo noutras funções que são diferentes daquelas que são contratadas. Isto é, se exatamente a empregador utiliza para funções de categoria inferior, não é? E, portanto, daí ele tem que dizer que há necessidade, obviamente, e ao acordar justificará ao trabalhador. Portanto, a mobilidade é só transitoriamente, é uma figura transitória, não ser fixado definitivamente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não há mais nenhuma inscrição. Vamos proceder à votação da proposta em primeiro lugar da Sr. Deputado Jorge Machado.
Presidente, peço apenas para votar separadamente o número 2 e o resto em conjunto.
Estamos a falar do número 2 do artigo 120, já depois das propostas de alteração apresentadas pelos dois grupos parlamentares. Vamos votar primeiro, então, a proposta de substituição apresentada pelo Bloco de Esquerda. Votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis do Bloco de Esquerda. Abstenção do PCP. Votos contrários das restantes bancadas. Rejeitada a proposta de substituição. Vamos votar as propostas apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos a favor. Abstenções. Votos favoráveis do PCP. Abstenção do Bloco de Esquerda. Votos contra das restantes bancadas. As propostas foram rejeitadas. Vamos votar então o artigo 120. Eu peço desculpa, Sr. Deputado, pediu do número 2, exatamente, não me lembrava qual era o número. Portanto, vamos votar o artigo. Vamos votar primeiro o número 2 do artigo 120. Votos favoráveis. Isto faz mais efeito que um café da manhã. Votos favoráveis do PS. Portanto, votos contra. Portanto, votos favoráveis do PS, votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda, abstenções do PST e do PP. Vamos votar, portanto, o restante artigo 120. Votos contra. Abstenções. Votos contra do Bloco de Esquerda, abstenções do PSD, PP e PCP. Votos favoráveis do PS. O artigo 120 foi aprovado. Temos agora, senhores deputados, a secção 6ª, em relação à qual existem apenas nos artigos 121 a 130 dois artigos que têm propostas de alteração apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PS. O que eu vos propunha é que pudéssemos discutir esta secção 6ª em conjunto e votá-la depois também em conjunto. Se estivessem de acordo com esta proposta, incluindo as alterações, pudéssemos votar, discutir e votar, incluindo as alterações ao artigo 124 e ao artigo 127. Portanto, seria artigo 121 a 130. Exato. Eu peço desculpa, eu falei na secção 6ª, é a secção 6ª e também a secção 7ª. E poderíamos incorporar também a subsecção formação profissional, o artigo 130, visto que não há propostas de alteração, portanto, até o artigo 131, se estivessem de acordo. Senhora Deputada Maria José Gamboa.
O Partido Socialista não tem nada a opor, reservando, contudo, o direito também que os outros partidos têm de se pronunciar sobre esta matéria.
Sr. Deputado Pedro Cordeiro de Graça.
Bem, nada temos a opor.
Eu registrei uma outra inscrição, Sr. Deputado Jorge Machado.
É até o artigo 130.
Exato, incluindo, inclusive.
Incluindo, sim. Nada contra, só queremos, na parte da discussão, salientar um aspecto de um artigo que queríamos discutir, mas isso,
exato,
o resto podemos fazer em conjunto.
Senhora Deputada Mariana Aveca.
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente, eu gostaria de esclarecimentos sobre o 124, mas se fizerem em bloco, podemos depois votar em bloco.
Muito bem. Senhor Deputado Aldeia Amaral.
Sr. Presidente, é exatamente a mesma coisa. Tínhamos aqui algumas observações, votações diferentes no 124, portanto, como há aqui propostas também do PS, discutimos essas, o resto podemos votar em conjunto.
Então está à discussão este pacote de artigos 121 a 130, inclusive. Ninguém pede a palavra para as contas. Sr. Deputado Jorge Machado.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para perguntar ao Partido Socialista o porquê, no artigo 124, porquê que o Partido Socialista retira a parte de ofensiva de bons costumes. É uma prática reiterada no nosso direito, no direito laboral também era uma prática recorrente fazer referência a estes motivos. Eu julgo que nada justifica, não encontro as razões do porquê. Queria perceber um bocadinho melhor do porquê que esta proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais nenhuma. Sra. Deputada Mariana Aveca.
Era uma explicação sobre a alteração, sendo que, na nossa opinião, ela é positiva. Mas, de qualquer forma, a explicação.
Deputado Helder Amaral.
Sr. Presidente, nós queríamos votar em separado, terminada a discussão, o número 1. Do 124.
Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à questão formulada pelos diversos grupos parlamentares do artigo 124, isto é, retirando o inciso que constava que é ofensivo aos bons costumes, devo dizer que isto é uma interpretação atualista e, portanto, não tem nada de ofensivo, retirar o ofensivo aos bons costumes. É evidente que ele consta ainda do Código Civil, como ainda muitas outras expressões constam do Código Civil, não quer dizer que hoje em dia, no contexto atual, o que é ofensivo aos bons costumes, o que é que se entende por bons costumes, já que a generalidade dos costumes pode ser a mais diversa e aquilo que nós aferimos bons costumes para determinada pessoa não pode não ser bons costumes para outra pessoa e não deixa e não é ofensivo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não registro mais nenhuma inscrição. Vamos, portanto, proceder à votação e, começando, de acordo com o requerimento apresentado pelo Sr. Deputado do Partido Popular, por votar separadamente a proposta de substituição do número 1 do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Suponho que era esta a vontade. Portanto, está à votação esta proposta de substituição do número 1 do artigo apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS. Quem vota contra? Abstenções? Abstenções do Bloco de Esquerda e do PCP, votos contra do PP e do PSD, votos favoráveis do PS. Esta proposta de substituição foi aprovada. Poderemos votar agora, porventura em conjunto, a proposta de substituição da epígrafe do artigo 124 e a proposta relativa da alteração de aditamento ao artigo 127. Votos contra. Abstenções. Votos contra do PSD, abstenções do PP, Bloco de Esquerda e PCP, votos favoráveis do PS. Estão, portanto, aprovados. Vamos, então, agora votar em conjunto os restantes artigos do 121. Senhora Deputada.
Dá-me licença. É só para informar que no artigo 128, na linha J do número 1, onde se lê cumprir as prescrições sobre segurança e saúde no trabalho, que decorram, falta o quê? Não sei se é preciso fazer uma proposta.
Escrito?
Falta aqui.
Ponho
que. Que decorram. Que decorram, exatamente. Está com senso?
Senhora Deputada Mariana Aveca.
Presidente, eu tinha pedido, mas não foi possível. Era só uma referência ainda à votação anterior do artigo 124 e voltar a clarificar que a abstenção do Bloco de Esquerda não tem o sentido de a abstenção ao conteúdo concreto da alteração proposta pelo Partido Socialista, na medida em que estamos de acordo com ela, mas tem o sentido de toda a de uma votação consequente com toda a filosofia do Código de Trabalho.
Obrigado. Vamos então votar este conjunto de artigos. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Portanto, os artigos 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 e 130 foram aprovados. Passamos ao artigo 131, em relação ao qual existem um conjunto de propostas de alteração apresentadas pelos representantes do PSD, do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS. É o artigo relativo à formação contínua, que está, portanto, em discussão. Senhor Deputado Pedro Cortinho Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PSD tem visa assegurar que a formação é assegurada de acordo com as necessidades do setor ou atividade e não uma qualquer formação independente da atividade. Daí a nossa proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, uma série de dúvidas que nos coloca este artigo 131. Primeiro, importa dizer que no que respeita à formação profissional, o que o partido propõe é, na nossa opinião, uma alteração para pior do que o que está atualmente no Código de Trabalho, portanto, na legislação em vigor. Depois, importa salientar que consideramos como muito negativo e incompreensível o facto de, no número 4, bem como no conjunto de artigos que decorrem desta alteração, no número 4 se confundir formação profissional com qualificação. Isto é, para o Partido Socialista, o regime do trabalhador estudante ou o reconhecimento da validação e certificação de competências é formação profissional. Ora, nada de mais profundamente errado. Uma coisa é a formação profissional para o exercício da profissão, para melhorar o desempenho do trabalhador, que deve existir e deve ser reconhecida e implementada. Questão diferente é a qualificação do trabalhador e o seu regime de trabalhador estudante ou o reconhecimento de validação e certificação de competências. E, portanto, dizer que estas componentes da qualificação do trabalhador corresponde à formação é batota, porque objetivamente não é formação profissional. E, portanto, isto merecia claramente ser alterado. E é por isso que também apresentamos uma proposta de eliminação. Relativamente à proposta que o Partido Socialista apresentou, no número 3, quando se diz que a formação referida no anterior pode ser desenvolvida pelo empregador, muito bem, não há questão nenhuma. Depois aqui, a determinada altura, diz-se e dá lugar à emissão de certificado de registro de carnete individual de competências nos termos jurídicos do Sistema Nacional de Qualificação. Ora, importa dizer que neste Sistema Nacional de Qualificações foram afastados os representantes dos trabalhadores. E este Sistema Nacional de Qualificações, pura e simplesmente, não está a funcionar, bem como a existência da carneta individual de competências, que pura e simplesmente também não existe. E, portanto, acho que aqui o artigo tem um conjunto de erros. E repetem-se, repare, no artigo, no número 7 da proposta do Governo, diz que, novamente, tem em conta, no âmbito da formação profissional, o reconhecimento, validação e certificação de competências. Ora, se eu estou a certificar competências, não estou a dar formação profissional. Não há nada que seja acrescentado ao trabalhador. E a formação profissional perspectiva uma qualificação do trabalhador para o exercício da profissão. Eu só estou a reconhecer competências já adquiridas. Não estou a qualificar, não estou a dar formação absolutamente nenhuma. E, portanto, isto parece-nos claramente um erro do ponto de vista conceptual, do ponto de vista da proposta, e um erro na perspectiva em que, considerando a certificação e validação de competências como formação profissional, considerando o trabalhador estudante, a sua qualificação, o seu curso superior como formação profissional, nós estaremos claramente a dar uma machadada naquilo que deve ser os direitos à formação profissional e à qualificação do trabalhador, comprometendo o desenvolvimento do trabalhador e das próprias empresas disso.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Naiveca.
Sr. Presidente, ia-me deter apenas naquilo que me parece que é o mais lesivo e que é essencial neste artigo. E o que é essencial neste artigo é que ele piora substancialmente o código atualmente em vigor. Ao considerar no número 2 que o trabalhador tem direito em cada ano a um número mínimo de 35 horas de formação certificada, e depois ao dizer no número 4 que para efeitos de cumprimento do número 2 são consideradas as horas de dispensa de trabalho para frequência de aulas e de faltas dadas para prestação de provas de avaliação, estamos aqui a incorporar direitos do trabalhador estudante. Já fizemos essa discussão em artigos anteriores, polémica aqui, com certeza, relembrando a discussão de ontem, aqui está. O que nós dizíamos ontem acaba por estar aqui. Este código piora as condições em que os trabalhadores estudantes podem ter acesso à continuidade da sua formação, que naturalmente é posta ao serviço de quem trabalha, mas também é muito da sua formação pessoal. E é injusto e injustificado que 35 horas, a menos que o PS venha dizer que não é assim, então que se clarifique a redação, mas que se clarifique mesmo, não tem qualquer razão de ser, é um corte muito grande e é uma contradição com aquilo que se apregoa e com aquilo que se faz imensa propaganda relativamente à formação profissional, relativamente à qualificação e também àquilo que são as qualificações próprias que as pessoas têm todo o direito e legitimidade de adquirir, independentemente da formação profissional dedicada ou exclusivamente dedicada às suas funções em determinado local de trabalho.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma nota de explicação relativamente ao objetivo deste artigo. Este artigo traduz o direito do trabalhador à sua formação. Sobretudo, quer-se realçar esse direito, independentemente do interesse da entidade empregadora em ministrar essa formação e que essa formação seja uma formação certificada para garantir as qualificações profissionais do próprio trabalhador e, obviamente, aumentar também a qualificação da sua entidade, a entidade que gere. Relativamente a esta, pronto, possa ser aferida de estar aqui, ou confusão, e pode gerar confusão de estar aqui incluída a questão da avaliação e da frequência ao abrigo do Estatuto de Trabalhador Estudante, devo dizer que nós já tínhamos aprovado no último dia, exatamente, tudo o que são os artigos relativos ao trabalhador estudante, os respectivos direitos, obrigações e direitos. Estamos aqui a falar de direitos. O que se pretende aqui com este número 4, com esta inclusão e que remete para o número 2, é, caso ainda o trabalhador queira usufruir de determinada, digamos, valência relativamente às suas dispensas, pode utilizar estas 35 horas a que tem direito. Não sei se estão a ver. Ou seja, é um direito que lhe assiste a crescer a todos aqueles que ele tem relativamente ao Estatuto de Trabalho Constante, digamos, impor, já que não tem, digamos, em termos de esgotar o seu saldo relativamente à formação profissional, pode esgotá-lo em termos da sua formação individual, daquilo que ele pretende, que neste caso é esgotar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Naiveca.
Sr. Presidente, então se assim é, corta nas horas de formação profissional. Se pode escolher, e também aqui englobar as horas de trabalhador estudante, aquilo que poderia ser, segundo a explicação da senhora deputada, mais um benefício, quer dizer, se mantém estática as horas, dá por um lado e tira por outro. Portanto, alguma coisa aqui fica em prejuízo. Se o trabalhador tem as 35 horas e pode optar, nas palavras da senhora deputada, tentando provar que isto é mais um direito. Muito bem. Pode ainda, para além daquelas de horas do trabalhador estudante, pode ainda ir a estas 35. Bem, mas então, se vai a estas 35, vai comer uma parte da formação profissional, tem mais como trabalhador estudante, mas menos como formação profissional. Ora, aqui o que se pretende é deixar muito claro que as 35 horas são para uma formação concreta, porque é isso que moraliza e, de certa maneira, impõe às nossas entidades patronais, que todos bem sabemos que têm muita resistência nesta área, e, portanto, estas 35 deveriam ser para esta formação concreta e dar mais direitos, e foi isso que já foi votado e não aconteceu, aos trabalhadores estudantes. E, portanto, a justificação é uma justificação muito débil, na nossa opinião.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para reiterar aqui a nossa crítica relativamente a este artigo. Porque a argumentação que o Partido Socialista utilizou não procede, na nossa opinião, porque é verdade que são 35 horas dadas para formação profissional. Ora, o Estatuto de Trabalhador Estudante é uma coisa totalmente distinta da formação profissional. E, portanto, retirar horas à formação profissional para o Estatuto de Trabalhador Estudante é claramente um erro. Mas, e como é que explica a certificação e validação de competências? Retirar horas à formação profissional para reconhecer competências adquiridas pelo trabalhador, que não é formação absolutamente nenhuma, é só reconhecimento de competências adquiridas, não tem cabimento qualquer nenhum. E, na nossa opinião, limita e muito o montante total de crédito de horas para a formação profissional, que é, aliás, uma grande bandeira no discurso por parte do Partido Socialista. Agora, na prática, o que vocês estão a fazer, os senhores deputados estão a fazer, peço desculpa, no Porto, nós este de vocês não é pejorativo, peço desculpa, não compreenderão esta utilização desta expressão, mas o que os senhores deputados estão a fazer, na minha opinião, é reduzir, portanto, alterar para pior aquilo que está no Código de Trabalho. E portanto, não me parece que seja uma alteração que vá no bom sentido daquilo que são as exigências do país para a formação profissional.
Muito obrigado, senhora deputada Teresa Moraes Sarmento.
Sim, presidente. Para concluir, relativamente a esta discussão sobre este artigo de formação profissional. Eu gostaria que os senhores deputados, quer a senhora deputada Mariana Aiveca, quer o senhor deputado Jorge Machado, compaginassem com o artigo 93, relativamente à promoção profissional do trabalhador estudante. Ou seja, evidentemente, nós não confundimos o que é o trabalhador estudante, que é um direito que assiste, a pessoa até pode estar a tirar um curso que não tem nada a ver com a atividade da entidade onde está a trabalhar. Mas se tiver a ver, não sei se estão a ver, acaba por se traduzir numa possibilidade de promoção profissional. E, portanto, tem todo o interesse para a própria empresa até que o próprio trabalhador adquire essas qualificações obtidas através de um desejo pessoal. Daí a inserção e a inclusão deste número 4 no artigo que nós estávamos a discutir, 131.
Muito obrigado. Não havendo mais inscrições, vamos passar à votação. Votaremos, em primeiro lugar, as propostas de aditamento, eliminação e substituição apresentadas pelo PSD. Votos a favor. Abstenções. Estamos a votar as propostas do PSD. Portanto, votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos favoráveis.
Sr. Presidente, peço desculpa. Nós temos sentidos de voto diferentes relativamente à proposta do PSD. O número 1, se pudesse autonomizar, e depois o resto do artigo em conjunto. Peço desculpa.
O número 1 da proposta do PSD.
Do PSD, exatamente.
Então vamos repetir a votação. Votos favoráveis à proposta de aditamento relativo a aditamento e de eliminação relativo ao número 1. Votos favoráveis? Exato. Votos favoráveis, portanto. Abstenções. Votos favoráveis, portanto, do PSD, do PP e do PCP e suponho que votos contra do Bloco de Esquerda e do PS. Agora vamos votar o resto da proposta do PSD, portanto, as outras duas propostas de substituição e de eliminação. Votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis do PSD e do PP, votos contra das restantes bancadas. Vamos votar a proposta de eliminação apresentada pelo Bloco de Esquerda. Votos a favor. Abstenções. portanto, votos favoráveis do PCP, do Bloco de Esquerda, votos contra do PSD e PP. Vamos proceder então à votação das propostas do Grupo Parlamentar do PCP. Votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis do PCP e do Bloco. Votos contra das restantes bancadas. E agora as propostas de substituição apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PS. Sim.
Relativamente às propostas do Partido Socialista, pedíamos a autonomização do número 3 e do número 9, sendo que o resto pode ser votado em conjunto.
Então, vamos votar primeiro número 3 primeiro, número 9 depois, ou número 3 e 9 em conjunto? Muito bem. Muito obrigado. Portanto, vamos submeter à votação as propostas relativas ao número 3 do artigo e ao número 9 do artigo apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos contra do PCP, abstenções do PP e do Bloco de Esquerda, votos favoráveis do PS e do PSD. Contra do PSD também, peço desculpa. E vamos agora submeter à votação as restantes propostas do PS. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos contra do Bloco de Esquerda do PSD, abstenções do PCP e do PP, votos favoráveis do PS. Resta-nos votar o artigo 131. Votos, senhora deputada Mariana Aiveca. O artigo 131, do seu conjunto. Votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis do PS, abstenções do PP, contra das restantes bancadas. O artigo 131 foi aprovado. Eu creio que a senhora deputada Mariana Aiveca queria agora usar a palavra.
Sim, sim, senhor presidente. Para deixar muito claro esta posição do Bloco de Esquerda em termos do voto contra neste artigo, que vai exatamente no sentido de permitir um corte substancial na formação profissional e também por esta via a perda de oportunidades dos trabalhadores estudantes.
Muito obrigado, senhora deputada. Passaremos à discussão e posterior votação do artigo 132, crédito de horas e subsídio para formação contínua. Há uma proposta de eliminação do número 6 do artigo apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Portanto, vamos votar a proposta do PCP. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PCP e do Bloco. Votos contra das restantes bancadas. Vamos passar então à votação do artigo 132 da proposta de lei. Votos contra? Abstenções? Votos favoráveis do PS? Abstenção das restantes bancadas? O artigo 132 está aprovado. Poderemos agora discutir e votar em simultâneo os artigos 133 e 134, uma vez que não existem propostas de alteração. Não registro nenhum pedido de palavra. Logo, vou submeter à votação. Votos contra. Abstenções. Aprovado com os votos do Partido Socialista e as abstenções dos restantes senhores e senhoras deputados. Secção 8ª, subsecção 1, condição e termo, artigo 135, existe uma proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que está à discussão. Vou então submeter à votação a proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda. Votos favoráveis? Abstenções? Votos favoráveis do Bloco de Esquerda? Abstenção do PCP? Votos contra das restantes bancadas? A proposta foi rejeitada. Submeto então o artigo 135, condição ou termo suspensivo. Votos contra? Abstenções? Votos, portanto, favoráveis do PS e do PSD, abstenção das restantes bancadas, o artigo 135 foi aprovado.
Desculpa, o artigo 135, no nosso caso, abstenção.
Ah, não tinha verificado, peço desculpa, não tinha verificado que houvesse o vosso sinal de abstenção. Então, abstenção das restantes bancadas e voto favorável do PS. Artigo 136. Existe uma proposta de aditamento apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Está à discussão, não há inscrições, vou submeter à votação. Votos contra? Abstenções? Votos favoráveis do PS e do Bloco de Esquerda? Abstenção das restantes bancadas? A proposta de aditamento foi aprovada, porém, à discussão e votação, o artigo 136, à votação, o artigo 136. Votos contra? Abstenções? Votos favoráveis do PS? Abstenção das restantes bancadas? O artigo foi aprovado. Artigos 137 e 138, em relação aos quais não existem propostas de alteração. Submeto à votação. Votos contra? Abstenção? Aprovado os artigos com os votos favoráveis do PS e as abstenções, a abstenção das restantes bancadas. Passamos à secção 9, modalidades de contrato de trabalho, subsecção 1, contrato a termo resolutivo, artigo 139, em relação ao qual existem propostas de alteração, de substituição, aliás, do Bloco de Esquerda e do PCP. Senhor Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, entramos numa secção do Código de Trabalho extremamente importante, que tem a ver com as modalidades de contrato de trabalho, e começámos mal, na nossa opinião, no artigo 139, porque diz-se que o regime de contrato de trabalho a termo resolutivo pode ser afastado por instrumentos de regulamentação coletiva, com a exceção da linha B do número 1, do 4 e 5 do 148. No fundo, o que o PS está a dizer é que, numa questão tão fulcral, tão importante, dos contratos a termo, este regime pode ser afastado por instrumento de regulamentação coletiva. A leitura é, uma vez que não foi alterado as questões do princípio de tratamento mais favorável, a leitura é, pode ser alterado para pior numa questão fundamental que é a da estabilidade no emprego. Portanto, a contratação coletiva não deve poder alterar, na nossa opinião, questões como a segurança no emprego e a utilização de figuras de contratação precária. E, portanto, na nossa opinião e a proposta que apresentamos é que esta secção não pode ser afastada ou modificada por instrumento de regulamentação coletiva, uma vez que se prevê a abertura para a alteração para pior de toda esta subsecção. E, portanto, nós consideramos que isto é uma questão central, porque nestas questões da segurança e na estabilidade do emprego não deve haver mexidas por parte da contratação coletiva, deve haver sim uma estabilidade legislativa e o código deve ser o mínimo dos direitos. E, portanto, não deve haver aqui alterações para pior e é esta a questão que queríamos ver discutida com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Naiveca.
Sr. Presidente, para dizer que iniciamos aqui aquilo que foi a discussão, iniciamos aqui o concreto daquilo que foi a discussão do artigo 3º. O PS vem-nos dizer no artigo 3º que não tinha abandonado o princípio do tratamento mais favorável, bem pelo contrário, até lhe incorporar, até o alargava e incorporava-lhe ao incorporar um elenco de 14 matérias em que não podia haver nenhuma mexida. Mas a verdade é que esta é uma questão essencial, que é a questão do contrato de trabalho. E, portanto, o Partido Socialista, por mais voltas que queira dar, começa a demonstrar aqui no concreto e na letra da lei que abandonou uma questão que não é uma questão técnica, é uma opção política, abandonou aquilo que é o conceito primeiro do direito do trabalho. É que não pode haver direitos mínimos, não deveria haver nem pode haver direitos mínimos instituídos que não sejam pela lei geral. E, portanto, há uma mexida, há uma opção, há um abandono do princípio do tratamento mais favorável e começa-se aqui, nesta secção toda, a constatar a frieza com que o Partido Socialista foi capaz de abandonar uma questão tão importantemente conquistada no século passado. Se isso não é, então justifiquem a cambalhota. É só isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Entramos, de facto, aqui numa subseção extremamente sensível. Estamos a falar de contratos a termo resolutivo, mas os contratos a termo resolutivo, certo ou incerto, sempre existiram. Ninguém está aqui a falar da instabilidade do trabalho. Há efetivamente situações em que não são permitidas, e aliás elas estão aqui elencadas nos diversos artigos, em que não há possibilidade, por exemplo, no sentido de substituição de ausência prolongada de um trabalhador, numa atividade sazonal, enfim, os diversos exemplos que estão aqui plasmados nos artigos sequentes, não é possível ter um trabalhador permanente para o exercício dessas funções. Elas são funções que têm que ser desempenhadas em substituição de um outro trabalhador que está ausente por qualquer motivo ou de uma atividade que, pelas suas diversas características, aumentou exponencialmente num determinado período ou nem sequer existia e é nesse período que existe. Portanto, aqui não se está a falar de um tratamento menos favorável. É evidente que nós, e quando estamos a falar de direito de trabalho, nomeadamente do Código de Trabalho mais precisamente, existem sempre normas que são normas imperativas e das quais não é possível, digamos, alterar através de outras fontes de direito, nomeadamente regulamentação coletiva de trabalho, mas existem outras normas que o legislador entende para melhor flexibilizar e atender às necessidades das partes. Existirem normas permissivas ou normas supletivas. É o que, neste caso, a proposta apresentada pelo Governo, neste artigo 139, permite, pode ser afastado. É porque nós estamos aqui, pode ser afastado relativamente, exceto aquelas que são entendidas como matérias mais sensíveis e, portanto, têm que ser imperativo e não pode ser e ficam resguardadas. Portanto, nós não estamos aqui a tratar de algo completamente dispar, completamente diferente, inexistente noutras legislações, quer do Código de 2003, quer no anterior Código de Trabalho antes de 2003, quer muito antes. Ou seja, toda a evolução em termos de direito de trabalho, leis laborais, sempre existiram determinadas atividades, determinadas situações que são cobertas por trabalhadores que não podem e não devem permanecer, digamos, permanentemente nessa entidade. O que também se aqui acautelou, como podem ver depois nos artigos subsequentes e de certeza que os colegas dos outros grupos parlamentares tiveram a ocasião de ler, o que se acautelou foi a possibilidade de, caso haja recrutamento, a posteriori, serem essas pessoas terem preferência sobre outros candidatos que possam aparecer a nível do recrutamento. Portanto, aqui estão diversas situações acauteladas e não há, nem de perto nem de longe, um sonegar do tratamento mais favorável ao trabalhador.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Machado. Peço desculpa, Sra. Deputada Maria Naiveca, primeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Nada fica explicado. Não... Todos sabemos que há normas imperativas, mas o que se pergunta e o que se tem vindo a perguntar desde o artigo 3º, desde o início da discussão, é como é que, em 2003... o PS tinha uma posição sobre este problema e tanto assim que apresentou uma proposta rigorosamente igual àquela que o Bloco de Esquerda apresentou agora, e que alteração aqui houve de 2003 até agora nas relações laborais, que alteração de substância é essa, não é? Que alteração de regime é que houve, em que regime é que estamos, não é? É porque poder-se-ia justificar se estivéssemos num regime socialista. Agora, quer dizer, em que regime é que estamos? É que o Partido Socialista considerava esta uma questão essencial e de civilização. Nem sequer punha no patamar da discussão, nem sequer punha no patamar de discussão normas imperativas. Entendia isto como uma questão fundamental na consideração daquilo que deveria ser um código
e queria transpor toda esta filosofia e toda esta do direito do trabalho logo à cabeça do Código de Trabalho. É que o problema é que tira-se à cabeça esta consideração e a partir daí todo o Código começa e se desenvolve, como muito bem dizia o Sr. Deputado Artur Penedos e o Sr. Deputado Vieira da Silva, enfermava de um erro crasso à partida. Continua a enfermar desse erro crasso à partida. É logo no artigo 3º. Por acaso é logo antes do artigo 4º. Começou neste código no artigo 3º. E, portanto, toda esta discussão, porque não tem esta filosofia, é depois uma discussão que é perversa, no fundo é perversa. Quer dizer, não estamos aqui a discutir um artigo concreto ou um conteúdo concreto de um artigo. Estamos a discutir, debaixo de uma opção política e jurídica, onde se considera que, numa relação de trabalho, ambas as partes são iguais. E este é o erro crasso que tinha o Código Bagão Félix e que mantém o Código Vieira da Silva.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, importa aqui salientar que este é um dos campos da nossa legislação laboral onde se verificam muitos abusos no contrato a termo. É sabido, é já senso comum que há muitas figuras de contratação a termo que são ilegais e que são abusivas. Aliás, na continuação da discussão de ontem, até o deputado Jorge Trecho reconhecia esses abusos nos contratos a termo. E o que o Partido Socialista vem nos dizer hoje é que a contratação coletiva pode estipular novos abusos, novos retrocessos, novos mecanismos que facilitam a contratação ilegal a termo. Porque nada nos garante que na contratação a termo não se alargue o leque daquilo que são as necessidades temporárias da empresa. Nada nos garante que na contratação coletiva não se estipulem condições, nomeadamente quanto à integração dos trabalhadores, mais desfavoráveis. E, portanto, o que o Partido Socialista nos está a dizer hoje, não é? E é por isso é que tão importante foi a discussão do artigo 3º do princípio de tratamento mais favorável, é que a contratação coletiva, podendo alterar o regime de contrato a termo, pode alterá-lo para pior, o que nós consideramos absolutamente inaceitável. Do ponto de vista, é que está aqui em causa é a dignidade do trabalhador, é a segurança e a estabilidade no emprego. E estes valores fundamentais não podem ser alterados para pior. E, portanto, a redação que aqui está proposta abre claramente as portas para um regime para pior do que está aqui do contrato a termo. E isto é dar mais ânimo à precariedade laboral. É ir em sentido contrário do que devíamos estar aqui a discutir hoje, que é restringir os motivos justificativos para a contratação a termo. E, portanto, nós consideramos que isto é abrir a porta à contratação coletiva, para alterar, afastar o regime do contrato a termo, é, na nossa opinião, abrir a caixa de Pandora para um conjunto de abusos que depois é feita na contratação coletiva. Porque importa aqui salientar, com o regime de caducidade, muitos sindicatos só vão ser obrigados a negociar com a corda ao pescoço. E vão ser obrigados a negociar com condições piores do que o que está no Código. E pode haver aqui claramente abusos, nem estipulação de figuras perversas na contratação a termo. É isso que estamos a falar aqui. E, portanto, importava pôr um travão nesta matéria. Dignidade, segurança e estabilidade no emprego. Valores fundamentais, até protegidos do ponto de vista do constitucional. E que não devem ser ultrapassados por via da contratação coletiva. Este deve ser o mínimo. E, portanto, o que a alteração que propomos é que, no regime de contrato a termo resolutivo, esta secção não pode ser alterada, afastada por regulamentação coletiva de trabalho, para salvaguardar o mínimo e não haver aqui claramente abusos que são altamente perversos. Por isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais nenhuma inscrição. Vamos passar, portanto, à votação, primeiramente, da proposta de substituição do artigo 139 apresentada pelo Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do Bloco de Esquerda, abstenção do PCP, votos contra das restantes bancadas. proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos favoráveis? Abstenções? Votos favoráveis do PCP, abstenção do Bloco de Esquerda, votos contrários das restantes bancadas. Portanto, as propostas de substituição foram rejeitadas. Artigo 139, votação do artigo da proposta de lei. Votos contra? Abstenções? Votos contra? Abstenções? Votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP, abstenção do PSD e do PP, votos favoráveis do PS. O artigo 139 foi aprovado. Senhor Deputado,
tipo continuar. Pessoal, meu voto pessoal contra.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Antes de entrar no artigo 140, queria submeter à vossa consideração o seguinte sobre, digamos, o funcionamento deste debate, desta proposta de lei. Eu tenho constatado, ao fim de algumas horas de trabalho, e creio que todos constatámos isso, que sempre que existem propostas sem alteração, apresentadas, portanto, pelo Governo, a proposta de lei, artigos que não têm propostas de alteração, há invariavelmente, não há normalmente debate e a votação desse artigo é sempre a mesma, ou seja, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Eu propunha, nem sempre foi assim, mas quase sempre é assim, eu proporia a seguinte situação. Eu creio que a partir de certa altura do dia de hoje, poderíamos proceder em relação a esses artigos que não têm propostas de alteração, exceto naqueles casos em que os grupos parlamentares requeressem uma discussão e votação autónoma, poderíamos votar em conjunto esse conjunto de artigos que são perto de 200. Eu creio que isso tinha uma vantagem incontestável, é que ganharíamos tempo para o debate sobre os artigos mais controversos e isso enriqueceria o nosso debate. Escusaríamos de estar sistematicamente a votar da mesma forma artigos sem qualquer debate, dando uma imagem que não é a mais favorável. Eu penso que em favor da celeridade dos nossos trabalhos e até da clareza e para enriquecer o debate, e devo dizer que esta proposta, não vou referir quem me sugeriu, mas foi-me sugerida por outro deputado, eu creio que essa proposta deveria ser posta em execução. Não digo agora, visto que é evidente que os grupos parlamentares teriam de perceber quais são os artigos em relação aos quais têm uma votação diferente, mas penso que isso seria favorável para o andamento dos nossos trabalhos. Senhor Deputado Francisco Lopes.
Senhor Presidente, Senhor Deputado, de acordo com o sentido daquilo que propõe, mas salvaguardando tanto o facto de o PCP ter, relativamente a muitas dessas matérias, não tanto o voto de abstenção, mas o voto contra. E, por outro lado, entendemos que é preferível ir, à medida que se vai avançando na discussão, fazer a referência de quais são os artigos que se seguem e relativamente aos quais pode-se adotar o procedimento que propõe. Portanto, não o conjunto dos 100 ou 200 artigos até ao final, mas vendo, portanto, quando se chega a um determinado ponto, até onde é que se pode ir na votação conjunta, portanto, que creio que responde a essa preocupação de eficácia e, portanto, criando condições para uma melhor discussão.
Senhora Deputada Maria José Gamboa.
Obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista também concorda com esta reflexão trazida pelo deputado Francisco Lopes, exatamente porque há aqui algumas matérias em que provavelmente o PS ainda vai introduzir alterações ou apresentar mesmo uma outra proposta. Mas realmente fazer pequenos blocos dentro desse grande bloco traduz uma grande eficácia no movimento.
Deputado Pedro Couto em Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também no sentido de concordar com o que foi dito, mas já agora solicitando que desde já se assuma essa mesma atitude e não logo à tarde, se possível.
A ideia que eu tenho é que, porventura, isto, quer dizer, é evidente que podemos adotar esse procedimento desde já, embora a minha cautela fosse no sentido de permitir aos grupos parlamentares estudarem um pouco melhor o guião para perceber onde estão os artigos em relação aos quais, um pouco na linha da preocupação aqui apresentada pelo Sr. Deputado Francisco Lopes. Mas, de qualquer forma, estamos no meio de artigos que têm um conjunto muito vasto de propostas de alteração e, portanto, este mecanismo não é seguramente para aprovar tão cedo, uma vez que estamos perante quatro ou cinco artigos que eu creio que, pelo conjunto de propostas de alteração, que não serão
de fácil votação e discussão. Portanto, adotaríamos este procedimento que foi aprovado, tomando boa nota da ressalva apresentada pelo Sr. Deputado Francisco Lopes. Portanto, está em discussão o artigo 140, admissibilidade do contrato de trabalho a termo resolutivo. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Deputado, este artigo é de vital importância na discussão deste Código de Trabalho. Este é o artigo que permite e determina quais são as situações em que é possível contratar ou não contratar a termo. Reitero aqui aquilo que disse na discussão do artigo anterior, é hoje um dos grandes fatores de instabilidade, de precariedade no trabalho, as situações abusivas de contratação a termo, em que se contratam a termo para funções permanentes, utilizando esta figura de contrato de trabalho, portanto, e utilizando abusivamente, como disse, e instituindo assim a precariedade no posto de trabalho. E importa aqui fazer uma reflexão relativamente à globalidade do artigo 140. O que seria expectável na situação dos dias de hoje, onde a precariedade causa fortes constrangimentos ao desenvolvimento da vida familiar dos trabalhadores, causa perturbações até no mercado de trabalho, nos descontos para a segurança social, etc. Nos dias de hoje, onde se pretendia uma legislação laboral que fosse no sentido progressista da conquista de direitos e no combate à precariedade, importava analisar este artigo nessa perspectiva. Infelizmente, o que aqui está aberto não é um caminho de combate efetivo ao contrato a termo e às situações abusivas de utilização de contrato a termo. O que nós temos aqui é um abrir de portas relativamente à utilização abusiva de contrato a termo. E é facilmente explicável esta nossa linha de argumentação, porque, sendo que o número 1 diz, portanto, as propostas de PCP, e passo já a explicar, a proposta de PCP, no fundo, permite a contratação a termo, restringindo muito as situações em que ele pode ser utilizado. E restringe no sentido para as verdadeiras situações em que é permitido e deve ser utilizado um contrato a termo, seja, por exemplo, a substituição temporária de um trabalhador que está temporário em licença sem vencimento, licença por qualquer outro motivo, as atividades sazonais e a execução de uma tarefa ocasional para uma tarefa não duradoura. E, portanto, nós, ao restringirmos os motivos, estamos também a dar um sinal claro ao mercado de trabalho que as situações abusivas de contrato de termo devem ser combatidas e devem ser limitadas ao estritamente necessário. E, portanto, o sentido da proposta do PCP vai numa clarificação dos motivos e das razões que permite a contratação a termo, limitando, dando assim instrumentos para o efetivo combate à precariedade, à utilização abusiva deste contrato, que passa também pela inspeção, pela autoridade, pelas condições de trabalho e pelos tribunais. Mas, retomando aqui a discussão da proposta do Governo, o que nós temos aqui é que o contrato a termo só pode ser celebrado para satisfações de necessidades temporárias, mas depois, na definição daquilo que é as necessidades temporárias, há aqui uma elencagem, na nossa opinião, que parece claramente abusiva, excessivo, por assim dizer, e chamava a atenção para um aspecto, para uma alínea. Quem conhece o mercado de trabalho, quem conhece o mundo de trabalho, quem lida com as questões laborais, as ações em tribunal que são intentadas pelos trabalhadores. Quem conhece a contratação a termo sabe que é na linha F, acréscimo excepcional da atividade da empresa, que incide a maior parte dos contratos abusivos de contratos a termo. A maior parte das situações que existem de utilização abusiva desta figura contratual utilizam esta justificação. Acréscimo excepcional da atividade da empresa. Porquê? Porque é muito difícil de provar este acréscimo excepcional. É um argumento que é difícil de comprovar em termos de tribunal e, portanto, é a linha que, eu diria, uma boa parte dos contratos a termo utiliza para fundamentar a utilização do contrato a termo. E, portanto, é a porta aberta para o contrato a termo ilegal. E importava, efetivamente, eliminar esta linha para que se permitisse um combate efetivo à utilização de contrato a termo. Mas depois, não satisfeita esta proposta do Governo, acrescenta um outro fator, que era o número 4 desta proposta, que diz que, além das situações previstas que atrás referi, pode ser celebrado o contrato de termo 7 para, e espantos dos espantos, lançamento de nova atividade de duração incerta, bem como início de elaboração da empresa ou estabelecimento pertencente à empresa com menos de 750 trabalhadores, contratação de trabalhador à procura de primeiro emprego ou de desempregado de longa duração, e, portanto, estes dois, a linha A e a linha B, não sendo uma novidade do atual código, não é, desta proposta, estando já na atual legislação, é a manutenção de uma situação que, na nossa opinião, e não é só nossa, também jus laboralistas, como o professor Jorge Leite considera, claramente inconstitucional. Porquê é que nós devemos permitir a utilização de um contrato de termo, além das razões todas justificativas atrás, para o lançamento de uma nova atividade para uma empresa com menos de 750 trabalhadores? Então, um hipermercado que abre com 500 trabalhadores pode contratar todos os seus trabalhadores a termo porquê? Qual é a razão que justifica a utilização de contrato a termo? Nenhuma, absolutamente nenhuma. E porquê que a contratação dos trabalhadores à procura de primeiro emprego ou desempregados de longa duração justifica a utilização do contrato a termo? Não há razões objetivas. E, portanto, o que está aqui em causa é claramente também as questões do artigo 53 da Constituição, que estabelece o princípio da segurança no emprego, que está claramente ameaçado. E, portanto, para terminar, Sr. Presidente, eu dizia que, das duas uma, ou o PS assume de uma vez a tarefa de combater efetivamente o trabalho precário e os contratos a termo, alterando as situações em que é permitida a sua contratação e revogando aqui um conjunto de artigos, ou então assume claramente como está o mercado de trabalho, como está a utilização abusiva do contrato a termo, está bem, e na nossa opinião não está bem, deveria ser efetivamente combatido.
Darei a palavra à Sra. Deputada Maria Naiveca a seguir, e também à presidência ao Sr. Deputado Herménio Santos. Vou-me ausentar até depois do almoço. Com a continuação, bom trabalho.
Sra. Deputada Maria Naiveca, tenha a palavra.
Sr. Presidente, eu creio que pela leitura deste artigo da admissibilidade de contrato de trabalho a termo resolutivo, percebe-se as verdadeiras intenções que aqui estão subjacentes a este código. Mas eu queria ressaltar uma questão e até lê-la em voz alta para ver se entendo. E pedia que me explicassem melhor. O contrato a termo resolutivo só pode ser celebrado para satisfação necessidades temporárias, muito bem. Depois elencam-se quais são essas necessidades temporárias, certo? E depois diz assim, além das situações previstas no número 1, pode ser celebrado contrato de trabalho a termo certo para lançamento de uma nova atividade, portanto, e depois para contratação de trabalhador à procura de primeiro emprego em situação de desemprego de longa duração, ou nota prevista em legislação especial de política de emprego. Mas porquê? Porquê é que no elenco dos contratos a termo têm que vir os trabalhadores à procura do primeiro emprego e os desempregados de longa duração? Mas isto não é uma discriminação? Quer dizer, ainda se pode entender o que se quiser, e sabemos dos abusos da linha F, de tudo ser justificado com acréscimo excepcional de atividade, sabemos isso. Mas pronto, mas isso são os abusos que podem ser laterais até à lei. Agora, eu não percebo como é que, para além das situações previstas para contratar a termo, tem que ser a contratação de trabalhador à procura de primeiro emprego. Isto significa que um jovem não pode ter um contrato sem termo, ou um desempregado, não porque faz parte do elenco das matérias em que se pode contratar, em que se deve contratar a termo. Uma coisa fantástica, não é perceptível esta linha. E se as outras podem ter trancas, ou mais ou menos trancas, mas ainda se percebe o sentido, sinceramente eu nesta não percebo, e queria que me explicassem mesmo como se eu fosse muito burra.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada, Teresa Moraes Sarmento, tenha a verdade.
Muito obrigado, senhor presidente. Relativamente às interpelações que acabámos de ouvir, eu quero esclarecer novamente, eu acho que já disse, mas vou dizê-lo de outra maneira, tentar dizer de outra maneira. Este código, e neste caso a proposta do Governo, não tem, nem de perto nem de longe, o objetivo de tornar perpétuo a precariedade dos trabalhadores. Nós estamos aqui a falar de situações precárias, situações essas que acontecem no dia-a-dia, no nosso universo empresarial, e daí têm que ser acopladas. Não foi por acaso também que relativamente àquela questão evocada pela senhora deputada Mariana Aiveca, que é a linha B do número 4 do artigo 140, o artigo 139 não permite que seja afastado por instrumento de regulamentação coletiva, exatamente para, digamos, proteger os trabalhadores nestas situações. E não se pretende, nem perto nem longe, também discriminá-los, ou seja, nem se pretende discriminar ninguém, obviamente. Porque é evidente que as pessoas, não são todas as pessoas que estão à procura do primeiro emprego. Pode surgir situações em que as pessoas estejam à procura do primeiro emprego e aí faz uma contratação a termo, como a pessoa que pela primeira vez entra numa atividade laboral vai ter um período de experimentação, seja o que for. Portanto, não é necessariamente obrigatório que seja através de contrato a termo, nem mesmo a situação de uma pessoa desempregada ou com uma situação de desemprego de longa duração. Isto são situações excepcionais que podem acontecer e, portanto, daí a possibilidade do empregador contratar a termo certo. Porque também, vamos lá ver, muito embora exista por parte das pessoas que estão num desemprego de longa duração e através de outros mecanismos obterem durante esse período qualificações profissionais, irem obtendo novas qualificações profissionais, o que é certo é que se as pessoas já estão afastadas da sua atividade laboral durante bastante tempo, há que efetivamente, portanto, integrá-las novamente e essa integração pode vir a ser através de contrato a termo, certo? Mas também pode vir a ser através de um contrato sem termo, portanto, não tem qualquer tipo de discriminação, não é? Isto são meros exemplos. Além disso, eu volto outra vez a focar que essa linha B não pode ser afastada pela regulamentação coletiva de trabalho, portanto, acaba por ser uma norma imperativa e acautelando determinadas situações que possam surgir no mercado de trabalho, nomeadamente situações abusivas. E esta elencagem é uma elencagem que já vem de outro tempo é uma elencagem perfeitamente testada e satisfatória relativamente a todos os rácios que surgem a nível de contratação a termo. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada Mariana Aiveca, tenha a palavra.
Nosso presidente, eu continuo sem entender. O que aqui se quer dizer é a natureza das atividades. E de uma forma muito terra a terra, não é a natureza das pessoas. E acho que se mistura aqui tudo. Em primeiro lugar, faço o elenco da natureza das atividades. Acréscimo excepcional, tal, tal, tal. E na natureza das atividades, a natureza, a condição das pessoas, não é a natureza, a condição. A condição de à procura do primeiro emprego e a condição de desempregado de longa duração. E eu creio que isto é que faz toda a diferença e não está explicado. Estamos a falar das situações que permitem, pela sua natureza. Então, e no meio da natureza das situações, colocam-se as condições das pessoas. Isto é, efetivamente, discriminatório. Não é inclusivo, é discriminatório e duvido mesmo que seja constitucional. Estamos a misturar tarefas sazonais com trabalhadores à procura de primeiro emprego, mas o que é isto? Não percebo, continuo sem perceber.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, importa aqui deixar claro um conjunto de factos. Diferentes tribunais têm tido a interpretação de que a pessoa à procura de primeiro emprego é toda aquela pessoa que ainda não teve um contrato sem termo. Isto quer dizer que uma pessoa que nunca teve um contrato a termo e que tenha, sem termo, que tenha 40 ou 50 anos, continua a ser uma pessoa à procura de primeiro emprego. E, portanto, isto pode provocar uma situação de ad eterno, termos uma pessoa à procura de primeiro emprego contratada a termo. E, portanto, é permita uma expressão, é manter a causa, mantém sempre o motivo, mantém sempre possível a contratação a termo, porque nunca foi contratado sem termo. E um dos motivos para contratar a termo é precisamente nunca ter tido um contrato sem termo. E, portanto, esta contradição importava eliminar de uma vez por todas, porque não tem qualquer justificação que uma pessoa que esteja à procura do seu primeiro emprego tenha a possibilidade de ser contratada a termo por justificação da lei. Mas, importa lembrar que no diagnóstico feito pelo Livro Branco para as Relações Laborais, é dito que 70% dos jovens contratados, até aos 18 anos, a partir dos 17 a partir dos 17 anos, 70% das, 60% das contratações é feita a termo. Ainda ontem, e cito o seu deputado da vossa bancada, o deputado Jorge Três, disse que há abusos no contrato a termo. Então, se há abusos no contrato a termo, altere-se as regras aqui de contrato a termo. Vamos discutir as linhas que permitam uma contratação a termo. Vamos dar um combate efetivo a esta praga do contrato a termo, que é um fator de precariedade tremenda na sociedade portuguesa e no mundo laboral. O Partido Socialista assume de uma vez por todas que não pretende combater a precariedade destes trabalhadores e destas situações de contrato a termo. Porque se o Partido Socialista não admite uma alteração das alíneas e a revogação, e chama a atenção para a linha F do contrato que é a utilização, acréscimo excepcional da atividade de empresa, e à linha A e B do número 4, se não se corrigir este conjunto de alíneas, não estaremos sequer a dar uma mensagem clara ao mercado de trabalho que queremos combater o abuso e a utilização ilegal do contrato a termo. E, portanto, eu acho que nós temos que deixar esta mensagem clara. Eu acho que o Partido Socialista tem que se deixar, das duas uma, ou permite uma discussão com a alteração destas alíneas e dá uma mensagem clara ao mercado de trabalho que quer combater a precariedade e o abuso ilegal destas figuras, ou, não dizendo, não permitindo, está a dizer que está tudo bem, quando é conhecido, como disse, é senso comum que há abusos na utilização do contrato a termo e que é uma praga do ponto de vista da precariedade e que deve ser combatida. E se o legislador nada diz, está a dizer que está tudo bem. E, ora, e com isso não nos conformamos, senhores deputados.
Senhora deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, senhor Presidente. Não internizar aqui esta discussão, eu quero só acrescentar algo relativamente aos reparos agora feitos. É o seguinte, esta proposta de lei encerra, para além de inovações, também algumas situações que já vinham de trás, portanto, porque o legislador entendeu, e neste caso o Governo, entendeu que devia de permanecer. Para já, em termos de filosofia e da abrangência relativamente às situações abusivas de contratos a termo, é evidente, todos nós reconhecemos que existem abusos, mas esses abusos têm que ser combatidos através da inspeção e depois da aplicação da respectiva sanção. A respectiva sanção está aqui, é uma contraordenação muito grave. Porque existe, e sempre existiu, obviamente nós entendemos sempre assim, quer seja este governo, quer os governos anteriores, boa fé por parte do legislador relativamente quando está a legislar. E quando está a legislar, presume-se que está a legislar bem. O que às vezes a aplicação da lei leva a que as pessoas abusem e contornem a lei, exatamente, prevaricando qual é a interpretação mais exata dessa lei. E essa prevaricação às vezes é muito difícil estar, portanto, em cima daqueles que a prevaricam e constantemente a estão a prevaricar. Portanto, têm que existir e existem, e vão passar a existir, outros mecanismos de fiscalização dessas situações abusivas. Portanto, o legislador deve ser o mais abrangente possível. E todas estas situações são de situações necessárias para as atividades através de contratos a termo resolutivo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, a Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento, creio que é indispensável frisar, no momento em que se está a discutir este ponto de tão grande importância, relativamente às questões da precariedade, portanto, qual é, afinal, a posição de fundo do Partido Socialista nesta matéria. Portanto, uma vez que fizeram constar que um dos objetivos seria o combate à precariedade e verificamos que num elemento central relativamente a esse aspecto mantêm todas as possibilidades de abuso para a continuação e generalização da precariedade. A legislação não pode ser elaborada em função de uma realidade abstrata. A legislação tem que ser elaborada em função da situação concreta. E a situação concreta é que a legislação existente está feita de tal maneira que, portanto, é um autêntico crivo. Portanto, passa tudo. Permite todas as formas de precariedade. Essa é a realidade do mundo do trabalho de hoje. E, portanto, o que se impõe na legislação é ter em conta essa realidade, introduzindo os mecanismos de proteção para evitar as violações. É indispensável a intervenção da Inspeção de Trabalho, sem dúvida. Mas a própria Inspeção de Trabalho terá muitas dificuldades em intervir se a legislação, portanto, é, portanto, permissiva e, portanto, propicia todos os atropelos. Portanto, na legislação, durante muitos anos, não esteve, e apesar de se verificarem já abusos, esta possibilidade de contratação a termo para os casos de primeiro emprego e desemprego de longa duração. Bom, e portanto, há todas as condições para que isso seja eliminado. E, portanto, o que estamos aqui é perante a adulteração mesmo, portanto, com estes dois preceitos, de todos os conceitos que inicialmente, portanto, levaram à consideração da contratação a prazo. Mas o que eu gostaria de sublinhar é isto. Nesta posição do Partido Socialista, portanto, fica claro que, portanto, a invocação do combate à precariedade é apenas uma invocação, não tem nenhuma tradução prática. Portanto, o que se verifica é a continuação da generalização da precariedade e, como veremos noutros artigos, até o PS toma uma posição para a sua legalização e generalização.
Senhores deputados, a senhora deputada Esmeralda, do Partido Socialista, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente. Era só para dar aqui uma nota de constatação da rigidez do Partido Socialista, do Partido Comunista, sobre esta matéria, sobre a questão da precariedade, sobre as questões laborais. Sempre extremamente rígido. Ao longo de todo o Código, as normas que aqui estão introduzem mecanismos para contrariar precisamente a precariedade. Mas parece que não viram ou não têm intenção de ir trabalhando no sentido de irmos registando. Para vós, está tudo, sim, tudo é este artigo. Portanto, ainda relativamente... Pronto, mas estamos neste e parece que se esgota aqui a capacidade de introduzir mecanismos de combate à precariedade. De qualquer maneira, relativamente a esta questão, e ainda também sublinhando o que disse a senhora deputada Mariana Aiveca, aqui não há nenhuma obrigatoriedade, falando relativamente aos jovens e pessoas desempregadas já de longa duração. Não há nenhuma obrigatoriedade. Não, foi dito tal e qual como se fosse. Não há aqui nenhuma obrigatoriedade. O que há aqui é uma constatação de uma situação que não é fácil, que é de empregar as pessoas, as jovens à procura de primeiro emprego, os empregados de longa duração. E há diversas realidades económicas ao longo do país. Eu sei que os senhores conhecem muito bem a realidade da zona industrial de Lisboa, da zona industrial do Porto, mas o país é mais longo, é maior, tem situações completamente diferentes às vezes e tem vontade de, digamos que as realidades empresariais muitas das vezes têm vontade de avançar, têm vontade de dar o seu contributo, nem sempre conseguem. E nós temos que perceber um pouco, quando temos as pessoas desempregadas, o que é mais importante. Se é conseguir realmente dar-lhes emprego, dar-lhes a oportunidade de mudar o seu estilo de vida, de ultrapassarem as suas dificuldades quando não conseguem emprego de qualquer tipo, ou se é realmente estar à espera que caia do céu o emprego com todas as condições para ser realmente um emprego permanente. Para nós tem que estar aberta à possibilidade das pessoas se empregarem. Os senhores não querem isso, porque os senhores gostam muito de apontar estatísticas com um elevado número de desempregados. Para vocês é mais importante isso. Para nós é importante criar condições para que as pessoas tenham um emprego. É isso mesmo. Obrigada.
Senhores deputados, vamos passar então à votação destas duas propostas, uma do Bloco de Esquerda e outra do Partido Comunista Português, respeitando ao artigo 40. Vamos votar, em primeiro lugar, a proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor, levanta o braço, por favor. Sr. Deputado Jorge Machado, se perdeu a palavra ou...
Eu pedi a palavra só para pedir a votação em separado do número 2 e do número 4, Sr. Presidente, e o resto em conjunto, 2 e 4.
Proposta do Bloco de Esquerda, respeitante ao artigo 4º, certo? E respeitante ao... perdão, número 4... E ao respeitante ao número 2. Muito bem. São exatamente as duas primeiras alterações desta proposta. Vamos então votar em primeiro lugar o ponto 2, ou o número 2, constante desta proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém? esta proposta, o ponto 2, respeitante ao artigo 140, foi rejeitado com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e os votos contra das restantes bancadas. Ponto 4.
Relativamente ao voto, neste número 2 do voto contra do PCP, na medida em que na proposta do Bloco se mantém o acréscimo excepcional da atividade da empresa, pelo qual motivo que nós consideramos que é a porta aberta para um conjunto de utilização abusiva deste contrato e é por causa disso que votamos contra.
Muito bem. Vamos agora votar o número 4. Quem vota a favor, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém? O número 4 também foi rejeitado com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e os votos contra das restantes bancadas. Vamos agora votar o restante conjunto das propostas de alteração do Bloco de Esquerda referentes a este artigo 140. Quem vota a favor? Podem baixar. Quem se abstém? Esta parte da proposta do Bloco de Esquerda foi rejeitada com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português e os votos contra das restantes bancadas. Vamos agora proceder à votação da proposta de substituição do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Quem vota a favor, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém? Esta proposta do PCP também foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP e Bloco de Esquerda e os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Vamos agora votar o artigo da proposta do Governo. Quem vota contra, podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. A proposta foi aprovada com a abstenção do PSD e do CDS, votos contra do PCP e Bloco de Esquerda e os votos favoráveis da bancada socialista. Vamos passar à apreciação do artigo 141. Forma e conteúdo de contrato de trabalho a termo. Temos duas propostas. Uma do Bloco de Esquerda e outra do Partido Comunista Português. Inscrições, por favor. Não há? Vamos passar à votação. Vamos votar, em primeiro lugar, a proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda. Quem vota a favor da proposta do Bloco de Esquerda, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e a abstenção do PCP e os votos contra das restantes bancadas. Proposta do PCP. Quem vota a favor? Podem baixar. Quem se abstém? A proposta do PCP relativa ao 141 também foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda e os votos contra das restantes bancadas. Vamos votar o artigo 141 da proposta de lei do Governo. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. O PCP absteve-se. Certo? Este artigo foi aprovado com os votos contra do Bloco de Esquerda, abstenção do PSD, CDS e PCP e os votos favoráveis da bancada socialista. Vamos passar à apreciação do artigo 142, casos especiais de contrato de trabalho de muito curta duração. Temos 4 propostas de alteração, uma do Bloco de Esquerda, PCP, PSD e PS. Inscrições? Sr. Deputado Quartim Graça, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta do Grupo Parlamentar do PSD tem como objetivo, através deste alargamento da comunicação à autoridade inspectiva laboral, que esta mesma comunicação possa ter um efeito dissuasor da má utilização destes contratos. Aliás, isto compreende-se muito bem, face, nomeadamente, ao reforço das competências da autoridade para as condições de trabalho. Seria muito útil que esta disposição fosse introduzida no Código. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, a proposta do PCP vai no sentido da eliminação deste tipo de contratação. Aliás, é uma das novidades deste Código de Trabalho do Partido Socialista que nos contratos de trabalho em atividade sazonal agrícola ou a realização de evento turístico de curta duração não estar sujeito à forma escrita. Ora, o facto de não estar sujeito à forma escrita é por si só o motivo mais suficiente para votar contra este tipo de contratação, na medida em que a não utilização da forma escrita pode determinar abusos na sua utilização. E, portanto, aquilo que é mínimo da garantia, que é as partes terem um papel escrito com as condições com o início e o fim de contrato, deixa de existir. E, portanto, num setor como a atividade agrícola ou no turismo, já ele fortemente penalizado pela informalidade, isto é, a não existência de contratos, o trabalho atípico, isto é, sem qualquer tipo de, de descontos para a segurança social, sem qualquer tipo de garantias, que já é uma praga nos dias de hoje, nestas realidades sociais, o que o Partido Socialista vem é legalizar uma prática que existe, que agora é ilegal, que é a não existência de contratos. Ora, a não existência de contratos implica desde logo que não haja o mínimo de garantias por parte do trabalhador. E esta forma de utilização é claramente abrir a porta para novos fatores de precariedade e instabilidade no mercado de trabalho. Portanto, nós não consideramos que isto seja minimamente aceitável. Nunca assistimos na legislação laboral, pelo menos que eu conheça, a existência de contratos de trabalho que não tenha forma de escrita, portanto, a não formulação escrita num papel dos mínimos com o início e o fim da atividade, até nos contratos de prestação de serviço é designado qual é a prestação de serviço e há um, pelo menos um recibo de vencimento. O que aqui está proposto é não haver absolutamente nada de formalismo, o que implica que o trabalhador é chamado para trabalhar, é despedido, sem qualquer tipo de controle, sem qualquer tipo de mecanismo, até de prova por parte do trabalhador que trabalhou para aquela entidade patronal. E, portanto, acho que é um muito mau caminho que se está a enverdar com esta proposta de contrato de trabalho.
Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento, tenha a verdade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao artigo 142 e aos contratos que estão aqui subjacentes, porque de contratos se trata, muito embora sejam acordos verbais, não deixam de ser contratos. Um acordo, um contrato não tem necessariamente que se reduzir à forma escrita. Estamos a falar essencialmente de contratos de muita curta duração, portanto não podem ultrapassar uma semana. E é exatamente relativamente às áreas da agricultura e do turismo que por vezes são necessários a contratação das pessoas por 2, 3 dias, enfim, um seminário, uma palestra é necessário, vem um grupo de turistas aqui, ou seja, não vale às vindimas, quer dizer, estar a traduzir isto em contrato escrito, eu não estou a ver realmente o agricultor e aquele que vai trabalhar ali numa área de X para recolher as uvas que vá assinar um contrato de 2 ou 3 dias, portanto, quer dizer, isto é realmente, digamos, burocratizar aquilo que não está burocratizado e, sobretudo, e também respondendo aqui ao Sr. Deputado Pedro Cortinho Graça, o que é necessário é acautelar os descontos para a segurança social. Portanto, e partindo do princípio que há a desburocratização e que realmente os serviços da administração pública comunicam entre si, portanto, aqui, digamos, não vamos incluir a proposta do PSD, embora até possamos compreender, porque, efetivamente, o Simplex também obriga a estas desburocratizações e, portanto, interessa aqui é focar exatamente a segurança através da inscrição na segurança social. Isso aí é fundamental, e compete aos próprios serviços depois a calcularem outro tipo de situações, caso seja necessário, e isso está no Simplex, essa cautela, portanto, não vale a pena estar aqui a reproduzir. Quanto ao resto, já justifiquei. Muito obrigada. Já agora quero dizer, acrescentar, o número 2 vem que é para clarificar, digamos, a matéria que está já no texto original e, portanto, fica com uma melhor precisão jurídica. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Aiberra, tenha a bondade.
Sr. Presidente, vai-me permitir uma pergunta de boa disposição. Estamos a falar de contratos de trabalho, não estamos a falar em nenhum pedido de casamento, que pode ser verbal. Não precisa de ser reduzido a escrito. É que por esta via, isto são os contratos apalavrados que tão bem conhecíamos em épocas passadas, não é? E eu creio que por esta via se perverte um dos artigos da Constituição, que é a garantia à segurança no emprego. Isto é a insegurança extrema. Os contratos de palavra são a insegurança extrema. E, portanto, nós não podemos concordar com esta formulação aqui, porque não é só este artigo. Volto a frisar. Não é só este artigo. É um conjunto de artigos que nos leva à extrema precariedade. Porque, quer dizer, como é que a pessoa prova que... A justificação...
Senhor Deputado.
Não existe...
Sra. Deputada Marina Aveca, está no uso da palavra. Tenha a verdade. O Partido Socialista vai já usar da palavra.
Sr. Presidente, se me dizem assim, neste momento nem existe o pagamento à Segurança Social. Bem, se não existe, fiscalize. Há mecanismos de fiscalização, dote-se os serviços de inspeção para o fazerem, porque é obrigatório que exista. Não é? E, portanto, quer dizer, vamos lá ver, se existe, e vai-me permitir também alguma expressão, se calhar, creio que pode ser entendida como boa disposição, se existe alguma selvageria, o que se propõe aqui é, então legalize, porque é melhor que nada. Porque é melhor que nada. E, portanto, nós não podemos concordar com esta filosofia de discussão. A discussão que é séria, existe dificuldades, compreende-se as dificuldades, existe uma realidade complicadíssima na área do emprego. Não é verdade, nem podemos aceitar, rejeitamos integralmente aquilo que são as palavras que há pouco foram referidas pela Sra. Deputada Esmeralda, de que não queremos combater a precariedade e até ficamos contentes com o crescimento da taxa do desemprego, nem tem comentários. Essa intervenção da parte do Bloco de Esquerda até nos recusamos a comentar por o mau gosto que foi referido no artigo anterior. E, portanto, consideramos que estes contratos de palavras já existiram no nosso quadro, no nosso mundo do trabalho, e o que queremos, e existiram há muito tempo, e o que queremos é andar para a frente. Não queremos estar numa bicicleta em que se pretende insistentemente que ela fique parada ou faça marcha atrás.
Muito obrigado. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só queria reforçar aqui uma nota. Nós estamos aqui, digamos, a impor, não é a impor talvez a palavra, a induzir a empregabilidade através da precariedade nestes contratos, como é óbvio. Portanto, estes contratos têm uma característica muito específica, não vão além de uma semana, e depois têm uma caracterização e uma cautela que está subjacente aos números a seguir, portanto, que seguem ao número 1, o 2 e o 3. Isto tem características muito precisas. O facto de não obter a formalidade escrita não impede que não exista contrato. Eu quando vou, e peço desculpa este exemplo que não tem nada a ver, mas subsumo a existência do contrato, eu quando vou a uma loja comprar um par de sapatos, formalizo um contrato na obtenção dos respectivos sapatos e no pagamento do respectivo preço. E não há aqui um contrato escrito. Isto, mal comparando, mas comparando relativamente àquilo. O que é que aqui se entende, o que aqui se procura? Obviamente que, dada a curta duração destes contratos, devido à especificidade das atividades que estão aqui subjacentes, o que é que está aqui cautelado? A pessoa exerce a sua atividade, portanto, a entidade requer, a pessoa exerce a sua atividade, nem impede que seja em exclusividade, que ela está a acumular e faz, desculpem esta expressão, um ganchinho, Que é normalmente a terminologia popular relativamente a estas situações, e recebe o pagamento. O que se acautela aqui, e de facto era necessário acautelar nestas atividades, é o pagamento à Segurança Social. E através desse pagamento à Segurança Social, esse registro, está clarificada a existência dessa contratação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estou aqui de passagem e queria contribuir para o acelerar dos trabalhos e, por isso, vou fazer poucos comentários. É só uma exceção porque vamos votar contra este artigo do Partido Socialista e a favor do Partido Social Democrata, porque ele responde melhor à situação que as senhoras deputadas e que o PS procura descrever. E, de facto, para o setor agrícola, para o setor turístico, é fundamental este tipo de instrumento para garantir alguma empregabilidade. Tem pouco de precário, porque ela é circunscrita no tempo e com algumas circunstâncias. Achei piada que o Bloco tenha introduzido aqui a palavra casamento. Precariedade no trabalho é exatamente o casamento que pode se despedir sem justa causa. Aqui. No contrato de trabalho ainda não. E dizer que aqui o Partido Socialista só vota contra porque estava a ler e diz aqui que a comunicação tem que ser mediante formulário eletrónico. Ou vai haver uma distribuição inusitada de magalhães agora pelo setor agrícola, porque no setor turístico já não, mas apelava, de facto, ao vosso conhecimento da realidade para também ver que isto pode ser um constrangimento e a redação do Partido Social Democrata, no fundo, responde melhor ao problema, é mais eficaz e só por isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, é só para tentar utilizar alguma da argumentação do Partido Socialista. É para contratos de trabalho de curta duração. Há a comunicação para a segurança social. Há o controle número 2 e número 3, que já irei falar. Mas se não tem a forma escrita, os seus deputados têm que admitir que a forma de controle e a forma que os trabalhadores têm para exigir algum direito, intentar a ação para fazer a prova do seu contrato de trabalho, é mais difícil. E, portanto, o que nós estamos é a legalizar uma situação que existe no mercado de trabalho hoje, que devia ser combatida, e estamos, eu peço desculpa, mas faz-me lembrar formas de contratação muito antigas, da altura do fascismo, não é? É, porque é os contratos à jorna, com algumas nuances aqui e acolá. Mas eu tenho aqui o limite dos 60 dias. Mas se passar os 60 dias por ano civil, o que é que acontece? Passa a um contrato a prazo de 6 meses. A grande conquista. Quer dizer, se passam os 60 dias, se abusam desta forma de contratação, passa para um contrato a 6 meses. E a forma de provar isto tudo, se não há contrato escrito? Como é que asseguram que o trabalhador pode? Nós sabemos muito bem que nestes setores há uma elevadíssima fuga às contribuições para a segurança social. E neste tipo... Então, os descontos para a segurança social, ou o pseudo-registro das contribuições, não vai servir de prova para nada. Portanto, as formas de controle sobre estes mecanismos não existem. E, portanto, isto é o contratar sem qualquer tipo de garantia, sem qualquer formalização, que, na nossa opinião, é um claro retrocesso e vai, em nada vai ajudar a combater a precariedade deste setor.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado Custódio Fernandes, tem a impressão que se inscreveu também? É verdade.
É muito rápido, muito obrigada, Sr. Presidente, mas eu gostaria de perguntar, com todo respeito à senhora deputada Mariana Aiveca, o seguinte: como é que uma entidade empresarial ou qualquer outra instituição, incluindo sindicatos, contratam para 2-3 dias tradutores, por exemplo?
Muito obrigado. Vamos passar à votação. Sr. Deputado Mariana Aiveca, eu peço desculpa, não me tinha percebido que se havia inscrito.
Este é o pior exemplo, não é? Há contratos de prestação de serviço. Não... Agora, queria só clarificar, até porque quando referi a palavra um pedido de casamento, referi para recolocar que não estamos a falar do Código Civil. Por acaso, a senhora deputada Teresa Moraes Charmente dá-me razão quando refere o exemplo da compra dos sapatos. É que não estamos rigorosamente a tratar nada disto. Estamos a tratar do direito do trabalho. E foi isso que pretendi ilustrar com a primeira intervenção. E, portanto, eu continuo a considerar, Sr. Presidente, que esta é uma forma de difícil aferição. Estamos mesmo a ver. Os agricultores podem contratar, ir à Segurança Social, dar nota, dizer: eu contratei a senhora, não sei, é que hoje tem que se entregar na Segurança Social o contrato. É obrigatório, tem que se entregar o contrato. Exatamente. Ó senhor deputado, é exatamente o senhor que contrata 4 dias para a apanha da azeitona, que vai à internet, não é? Tem magalhães, pois, naturalmente, e faz logo à Segurança Social, entra rapidamente na internet e faz essa informação. Isto é que é não conhecer a realidade concreta do país concreto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação destas 4 propostas. Proposta de eliminação do artigo apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP e Bloco de Esquerda e a oposição das restantes bancadas. Proposta de eliminação também do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Quem vota a favor desta proposta? Pode baixar. Ah, pois tem toda a razão. Tem toda a razão. Está-me a doutora Maria João a chamar a atenção, que havendo a rejeição da primeira à segunda, porque o conteúdo e o objetivo é o mesmo, está naturalmente prejudicado. Vamos passar à votação da proposta de substituição do número 1 do artigo apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Quem vota a favor, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PSD e do CDS-PP e os votos contra das restantes bancadas. A proposta de substituição do número 2, do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Quem vota a favor desta proposta, levanta o braço, por favor. Quem vota a favor? Podem baixar. Quem se abstém? Esta proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS e a rejeição das restantes bancadas. Vamos votar agora o artigo 142. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 142 foi aprovado com os votos favoráveis do PS e os votos contra das restantes bancadas. Vamos passar agora à apreciação do artigo 143. Sim. Senhora deputada Maria José Gamboa.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista pede a suspensão deste artigo.
Então passar à frente ao artigo 144.
Desculpa, só. Não.
Apreciação. É suspensa a apreciação do artigo 143. Temos uma proposta de substituição do número 2 do artigo 144, que se reporta a informações relativas a contrato de trabalho a termo, uma proposta apresentada pelo Partido Socialista. Inscrições? Senhor deputado Jorge Machado.
Senhor Presidente, o número 2 vem propor que o empregador deve comunicar nos termos previstos da portaria do ministro responsável pela área laboral. Ora, salvo melhor entendimento, ninguém nesta sala sabe qual é essa portaria. Ela não existe e, portanto, acho que há aqui um desconhecimento. Não sei se o Partido Socialista nos pode esclarecer qual é o sentido desta porcaria, qual é a orientação global para que se possa saber o que é que está a votar, de alguma forma.
Muito obrigado. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigado. Relativamente a este inciso, isto decorre até do resulta do livro branco, é uma portaria que ainda vai surgir. No futuro, dos lados.
Não há mais ninguém inscrito, vamos passar à votação de imediato. Quem vota a favor desta? Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, o que diz o artigo é que o empregador deve comunicar trimestralmente ao serviço com competência respectiva do Ministério responsável pela área laboral os elementos a que se refere no número anterior. Parece-nos razoável. Agora, a introdução desta portaria, não há nenhuma perspectiva sobre o sentido do que é que isto quer dizer? Mesmo nós sabemos que é futuro, há de sair a portaria, mas gostaríamos de saber qual é a orientação, o que é que deve-se comunicar, quais são os termos em que esta matéria é regulada, para que se perceba, só isso.
Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É evidente que tudo aquilo que pediu o Sr. Deputado Jorge Machado tem a ver com a parte regulamentar, a parte procedimental, portanto é na própria portaria que vai ser exigido. Eu aconselhava, neste caso, se os senhores deputados não se opuserem, nos termos a prever em portaria. Por exemplo, em vez de ter nos previstos, e sim mudar a prever em portaria. De qualquer forma, portanto, será a portaria que irá regulamentar e irá procurar estabelecer as obrigações inerentes a esta matéria. Muito obrigada.
Vamos então, com esta interpretação do Partido Socialista, vamos passar à votação de imediato a esta proposta. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, pedia a votação em separado do número 2.
A proposta do Partido Socialista só incide sobre o ponto 2.
Sim, Sr. Presidente, mas provavelmente a proposta da alteração vai ser substituída na votação do artigo. Podia também
em separado. Ah, ok, com certeza. Vamos passar à votação da proposta do PS. O Partido Socialista vai apresentar essa correção que a Sra. Deputada referiu. Nos termos da portaria, é isso? Muito bem. Vamos. Nos termos a prever, em portaria do Ministro responsável pela área laboral. Certo? É esta proposta com esta redação que vamos votar. Quem vota a favor desta proposta do PS, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD e do CDS-PP e os votos contra do PCP e Bloco de Esquerda. Vamos agora votar o artigo, o ponto 2, vamos votar agora o artigo 144, mas, em primeiro lugar, o ponto 2, por solicitação do PCP. Ponto 2, do artigo 144. Quem vota a favor, levanta o braço. Ponto 2 do artigo. Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Quem vota contra? O PCP e o Bloco de Esquerda. Então, o ponto 2 foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD e do CDS, e os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar o resto do corpo do artigo 144. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas. Senhores deputados, vamos agora votar, apreciar, melhor dizendo, o artigo 145, preferência na admissão. Temos três propostas, uma do Bloco de Esquerda, uma do PCP e uma do PS. Inscrições, por favor. Não havendo, vamos passar de imediato à votação. Vamos votar... Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só queria dar aqui uma nota. Portanto, eu penso que o texto número 1 aqui apresentado em termos de proposta de PS é extremamente clarificador. Portanto, o que se pretendeu foi clarificar exatamente a redação que já existia na proposta original. Exato, em termos de redação. Perfeiçoamento de redação.
Muito obrigado. Vamos então passar à votação. A proposta de substituição do número 2... do artigo, apresentado pelo Bloco de Esquerda. Quem vota a favor desta proposta do Bloco de Esquerda, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. O PSD, qual foi a votação? Ah, ok. Então, esta proposta do Bloco de Esquerda foi rejeitada, com o voto favorável do Bloco de Esquerda, a abstenção do PCP e os votos contra das restantes bancadas. Vamos passar à proposta do Partido Comunista Português. Quem vota a favor, levanta o braço. Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP e a abstenção do Bloco de Esquerda, PSD e CDS e os votos contra. Tenho a impressão que me enganei. Claro. Os votos favoráveis do PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda e os votos contra das restantes bancadas. Vamos agora passar à votação da substituição do número 1 do artigo apresentado pelo Partido Socialista. Quem vota a favor desta proposta do PS, levanta o braço. Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Qual foi o sentido de voto do PSD? Sr. Deputado Pedro Quartinho Graça, qual foi o sentido de voto do PSD? Não. Desta proposta do PS. Substituição do número 1 do artigo 145. O Bloco votou, o PCP e o CDS-PP e o PSD? Abstenção, peço desculpa. Então, esta proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas. Vamos agora votar o artigo 145. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 145 foi aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas. Vamos agora apreciar o artigo 146, igualdade de tratamento no âmbito do contrato a termo. Temos uma proposta do Bloco de Esquerda. Vamos apreciá-la. Inscrições. Não há inscrições? Vamos votar. Sr. Deputado Jorge Machado.
Pedi a votação em separado do número 2, portanto, dos dois.
Não do artigo.
Do artigo 146 do Bloco.
Com
só relativamente à do Bloco. A votação em separado. São dois artigos, portanto, pode escolher qual deles é que é votar separado.
Proposta de nomeação de salvos razões no artigo. Vamos votar, então, em separado. Vamos votar, em primeiro lugar, a proposta de alteração número 1. Quem vota a favor desta proposta, voto esquerdo, levanta o braço. Podem baixar. Quem se abstém? esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP e os votos contra das restantes bancadas. Vamos agora votar a segunda parte desta proposta do Bloco de Esquerda, respeitando ao número 2 do artigo 146. Quem vota a favor? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Esta proposta de eliminação do número 2 do artigo 146 foi rejeitada, com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e os votos contra das restantes bancadas. Vamos agora votar o artigo 146. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas. Vamos apreciar o 147.
Sr. Presidente, dá-me licença.
Contrato de trabalho sem termo.
Dá-me licença.
Senhora Deputada Maria José Gamboa.
O Partido Socialista propõe a suspensão do 147 e do 148.
Vamos então passar ao artigo 149. Tem duas propostas de alteração. Uma do Bloco de Esquerda e outra do Partido Comunista Português. Artigo 149, renovação de contrato de trabalho a termo certo. Inscrições. Não há ninguém inscrito? Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, neste caso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer apresentar uma proposta de aditamento com o novo número 4 relativamente a este artigo e que terá a seguinte redação. Considera-se como único contrato aquele que seja objeto de renovação. Novo número 4, artigo 149. Considera-se como único contrato aquele que seja objeto de renovação. É o cómputo do contrato. Entre o contrato original e as respectivas renovações. Isto agora é um. Considera-se como único contrato aquele que seja objeto de renovação. Ou seja, em termos interpretativos, é um contrato único, quer seja o original, quer seja as ditas renovações. Porque este aditamento, porque assegura, obviamente, há uma maior segurança jurídica, quer para o empregador, quer para o trabalhador, como é óbvio, não é? Fica aqui acotelado. Em termos de doutrina, em termos de jurisprudência, chegar-se-ia a esta conclusão, mas não é isso que pretende. Pretende-se que o código seja o mais clarificador e o mais simples em termos de interpretação. Muito obrigada.
Não há ninguém inscrito. Sra. Deputada Mariana Aiveca, tenha a palavra.
Sr. Presidente, uma primeira nota, o acrescento que agora foi ditado pela Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento, estamos de acordo, até porque na nossa proposta vinha exatamente este texto e, portanto, votaremos favoravelmente esta alteração. Queria, no entanto, aqui ressaltar a nossa proposta constante, o número 3, e que tem uma história esta nossa proposta. Tem uma história de uma anterior legislatura, uma história de um consenso tripartido entre o Bloco de Esquerda, o PS e o PCP, no sentido da consideração de que os contratos a termo não podiam ter uma duração superior a 12 meses. E foi por altura de um governo do Partido Socialista. Numa situação concreta de uma grande precariedade no país, era preciso estabelecer normas mais rígidas para se evitar a proliferação da contratação a termo. E assim, e por esta via, também a precariedade. Estranhamos que o Partido Socialista não retome estas suas intenções. Pela nossa parte, aqui estamos de novo a defender que a contratação a termo tenha esta baliza.
Senhores deputados, vamos então, não havendo mais ninguém inscrito, vamos passar à votação. A proposta do Bloco de Esquerda, em primeiro lugar, quem vota a favor levanta o braço, podem baixar, quem se abstém, podem baixar. Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português e com os votos contra das restantes bancadas. Vamos votar também a proposta do PCP, que elimina o número 1 do artigo e propõe a substituição do número 2. Quem vota a favor, levanta o braço. Podem baixar. Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos favoráveis do PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda e os votos contra das restantes bancadas. Vamos agora votar este aditamento do Partido Socialista. Todos os deputados têm a redação ou é necessário proceder à sua leitura? Acho que não é necessário. Vamos então proceder à votação deste ponto 4 deste aditamento do Partido Socialista ao artigo 149. Quem vota contra, levanta o braço, por favor. Quem se abstém, podem baixar. Esta proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS, PSD e Bloco de Esquerda, a abstenção do PCP a favor e o CDS. Absteve-se. Então, esta proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS, do PSD, do Bloco de Esquerda e do PCP, a abstenção do CDS. Vamos agora votar o artigo 149. Quem vota contra? Sr. Deputado...
Pedimos só que seja autonomizado o número 1 e depois o resto podemos votar. Votarem em favor.
Vamos votar o artigo 149 em dois momentos. Em primeiro lugar, o ponto 1, em separado. Quem vota a favor do ponto 1, a favor. Podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. O ponto 1 foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD e do CDS. Os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos votar o resto do artigo. Quem vota contra, levanta o braço, por favor. Quem se abstém, podem baixar. O artigo, os pontos 2 e 3 e o quarto foram aprovados com os votos favoráveis do PS, o voto contra do Bloco de Esquerda e a abstenção das restantes bancadas. Vamos agora passar ao artigo 150. Noção de trabalho a tempo parcial. Temos duas propostas, uma do Bloco de Esquerda e outra do PCP. Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta portanto, é uma proposta, esta portanto, proposta do Partido Socialista de alterar o conceito do trabalho a tempo parcial, eliminando portanto, a norma que limitava o tempo parcial a 75% do tempo total, portanto, é uma norma extraordinariamente grave. E por isso portanto, o PCP propõe portanto, a sua substituição pelo texto que havia portanto, anteriormente. E porquê? Nós estamos hoje confrontados com uma realidade no mundo do trabalho em que muitas vezes é feita uma pressão sobre os trabalhadores de modo a que façam horas extras sem pagamento. É uma prática arbitrária, mas que está generalizada. Portanto, é necessário combatê-la, tanto pela inspeção, por todos os, inspeção de trabalho, por todas as formas. Mas há sempre uma garantia que o trabalhador tem. É que nunca pode ter, portanto, um salário abaixo do salário correspondente ao tempo total. Ora, a proposta do Partido Socialista, portanto, eliminando os 75%, portanto, no conceito de tempo parcial, permite que sejam contratados a tempo parcial trabalhadores com 90%, portanto, 80%, 85% do tempo total, com a remuneração respectiva. Ora, aplicando-se a estas situações, aquilo que é a situação hoje existente no mundo do trabalho, não se passa, não se deixa de pagar as horas extraordinárias, mas deixa de se pagar uma parte do tempo de trabalho. Isto é, a pressão das entidades patronais para prolongar a jornada de trabalho, até ao tempo total ou para além do tempo total, leva a que estes trabalhadores trabalhem a tempo completo, mas recebam apenas a tempo parcial. E, portanto, o que estamos aqui, considerando a articulação da alteração que se está a fazer na lei, com a prática que hoje existe no mundo do trabalho, portanto, o que o Partido Socialista está a fazer é abrir um caminho para a redução nominal dos salários. Isto ainda é mais grave no momento, portanto, em que estamos com a situação económica e social existente, em que é preciso dar um sinal fortíssimo relativamente à progressão dos direitos, à progressão dos salários, como fator de justiça social e como fator de estímulo ao desenvolvimento económico. O sinal que é aqui dado pelo Partido Socialista é o sinal contrário. Portanto, a permissão, a abertura do caminho para a redução das remunerações nominais dos trabalhadores. E bem pode o Partido Socialista vir dizer, não é assim. Também ouvimos dizer, quando foram implementados os contratos a prazo, que aquilo era uma coisa limitadíssima. Portanto, era para situações excepcionais. E hoje vemos a praga que aí está. E o que o PS está a fazer neste momento é abrir, insisto, portanto, o caminho para a redução das remunerações e dos salários, portanto, nominais dos trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta subsecção, portanto, trabalho a tempo parcial e discordando no todo aquilo que disse o Sr. Deputado Francisco Lopes, é entendimento quer do Governo, quer do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que este trabalho a tempo parcial, aliás, já existente nas anteriores legislações do trabalho, não tem nada a ver com a diminuição da retribuição. Isto não tem nada a ver com a retribuição, tem a ver com os tempos de trabalho. Tem a ver com os tempos de trabalho até para satisfazer determinadas necessidades das pessoas. Há muita gente que pede tempo parcial e que em algumas situações isso é inviabilizado por inexistência de legislação própria para acautelar essas pretensões. Aliás, decorre também aqui do artigo 152 essa mesma possibilidade e quais são as situações, para além de outras, em que seja possível existir trabalho a tempo parcial. Trabalho a tempo parcial é uma forma de utilização do tempo de trabalho como outra forma de utilização do tempo de trabalho. Está aqui acautelada todas essas fórmulas e formas de utilização do tempo de trabalho. Ninguém está aqui nem a desvirtuar, nem a diminuir qualquer tipo de, digamos, vínculo e de relação entre trabalhador e empregador. Muito obrigada.
Sr. Deputado Francisco Lopes.
Eu creio que a Sra. Deputada não terá entendido bem aquilo que foi colocado, ou entendeu, não é? Portanto, entendeu. Portanto, a questão é que nós não estamos aqui a discutir se há ou não há tempo parcial. Portanto, isso existia. Portanto, o que estamos aqui a discutir, que foi suscitado pelo Grupo Parlamentar do PCP, é a proposta que o PS faz de alterar, portanto, o conceito, portanto, que agora era limitado até 75% do tempo total, e em que o Partido Socialista propõe que essa barreira seja eliminada e que tudo o que seja, mesmo muito pouco abaixo do tempo total, passe a ser considerado tempo parcial. Esta é que é a questão. E, portanto, qual é a razão porque é que estavam os 75%? Portanto, havia alguma razão para isso, tendo em conta tudo o que foi colocado. E a razão era essa. É para impedir abusos, para impedir a generalização, tanto do trabalho a tempo parcial, como forma de contratação, tanto exigindo aos trabalhadores, tanto o tempo total de trabalho, mas pagando-lhe apenas a tempo parcial. É essa a questão que está aqui colocada. Portanto, a falta de argumentação da Sra. Deputada nesta matéria, no fundo, o que comprova é a razão do PCP para aquilo que está aqui a alertar. Efetivamente, estamos perante um dos aspectos mais graves das alterações deste Código do Trabalho, que é o Partido Socialista querer abrir a porta para os trabalhadores serem pressionados a trabalhar a tempo completo e passarem a receber apenas a tempo parcial. É inaceitável em qualquer situação e ainda é mais inaceitável na situação económica e social que estamos a viver.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Eberca.
Sr. Presidente, eu creio que há algumas explicações que são muito clarificadoras das intenções e a última explicação acerca desta questão da noção de trabalho a tempo parcial acaba por ser mais clarificadora do que aquilo que aqui está escrito. Em primeiro lugar, a Sra. Deputada diz que a proposta deste artigo é porque não existe legislação que permita às pessoas fazer o tempo parcial, o que não me parece que assim seja. O atual Código prevê que haja trabalho a tempo parcial e, portanto, não tem qualquer justificação. Agora, o que importa é mesmo deixar a clarificação articulado com tudo o que é a carga horária e a adaptabilidade dos horários que este código vem propor. Nomeadamente quando se faz referência aos períodos de referência. Se um período de referência ou um tempo de trabalho médio de 60 horas em determinada empresa é aquele que serve para balizar o trabalho a tempo parcial, e se pode fazer até 99% de tempo parcial, significa que as entidades empregadoras ficam com muitos mecanismos ao seu dispor para fazer o mesmo trabalho pagando menos. Já não bastava o trabalho extraordinário, já não basta o período experimental, e agora também por esta via é possível embaratecer o custo do trabalho, e é verdadeiramente isto que está na espinha dorsal deste Código de Trabalho.
Muito obrigado. Vamos então passar à votação das duas propostas, uma do Bloco de Esquerda e outra do Partido Comunista Português. Vamos votar do Bloco em primeiro lugar. Quem vota a favor da proposta do Bloco de Esquerda, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém? Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, os votos contrários das restantes bancadas. Vamos votar agora a proposta do PCP. Quem vota a favor? Podem baixar. Quem se abstém? Esta proposta do PCP também foi rejeitada pela mesma votação anterior. Vamos agora votar o artigo 150. Os senhores deputados que votam contra, levantam o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 150 foi aprovado com os votos favoráveis do PS, os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda e a abstenção do PSD e do CDS-PP. Senhores deputados, temos agora os artigos 151, liberdade de celebração de contrato de trabalho a tempo parcial. O artigo 152, preferência na admissão a trabalho a tempo parcial. O artigo 153, forma e conteúdo de contrato de trabalho a tempo parcial. E o artigo 154, condições de trabalho a tempo parcial. Se não houver solicitação... Sr. Deputado Francisco Lopes. Em separado. Muito bem. Vamos votar estes 4 ou 5 artigos em conjunto, com exceção do 151, que vai ser votado individualmente. Vamos votar então o 151. Quem vota a favor, quem vota contra, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. O artigo 151 foi aprovado, com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD e do CDS-PP e os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar em conjunto os artigos 152, 153 e 154. Senhores deputados, quem vota contra estes 3 artigos, levanta o braço. Quem se abstém? Podem baixar. Estes 3 artigos foram aprovados com os votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas. Vamos passar ao artigo 155, que tem uma proposta de aditamento por iniciativa do PCP. Inscrições, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, a intervenção vai no sentido de apenas questionar o Partido Socialista do porquê retirar o período máximo de 3 anos para a passagem a tempo completo para trabalho e tempo parcial. Havia esta limitação temporal, agora pode ficar ad eterno neste regime. Portanto, não se percebe, importava, quer dizer, percebe-se, mas desconfiamos, queríamos um esclarecimento por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente a esta matéria.
Muito obrigado. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento, suponho que quer prestar algum esclarecimento. É, faz favor.
Seria assim feito. Eu quero só relembrar ao Sr. Deputado Jorge Machado que o tempo parcial, se me jaz ao tempo parcial, à existência de tempo parcial, um acordo entre partes. Portanto, é o acordo que firma. Muito obrigada.
Senhores deputados, vamos então passar à votação desta proposta do PCP. Sr. Deputado Jorge Machado, quer acrescentar algo?
Não, só queria pedir a autonomização do número 4 relativamente ao resto do artigo, na votação.
Vamos então agora votar a proposta de aditamento do PCP. Quem vota a favor desta proposta do Partido Comunista Português, levanta o braço. Podem baixar. Quem se abstém? Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda e os votos contra das restantes bancadas. Vamos agora votar o artigo 155, o número 4 do artigo 155, a solicitação do PCP. Quem vota contra o ponto 4, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. O ponto 4 do artigo 155 foi aprovado com os votos favoráveis do PS. Não percebi o sentido de voto do Bloco de Esquerda. Contra. Os votos favoráveis do PS, os votos à abstenção do PSD e do CDS e o voto contra do PCP e Bloco de Esquerda. Vamos votar o restante corpo do artigo 155. Quem vota contra, levanta o braço. Quem se abstém, podem baixar. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas. Vamos votar agora o artigo 156, no qual, para o qual não há qualquer proposta de alteração. Senhores deputados, quem vota contra o artigo 156, levanta o braço, por favor. Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 156 foi aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção de todas as restantes bancadas. Vamos tentar, faltam 10 minutos para a uma, vamos fazer um esforço para que à uma hora possamos interromper os nossos trabalhos para almoçar e depois retomá-los às 2 horas como está desenhado, mas vamos iniciar a subsecção 3, trabalho intermitente. Artigo 157, admissibilidade de trabalho intermitente, temos 3 propostas de alteração. Uma do Bloco de Esquerda, outra do PCP, outra do Partido Socialista. Senhores deputados, inscrições. Senhor deputado Jorge Machado.
Senhor Presidente, este é mais um dos exemplos da contradição entre o discurso e a prática legislativa por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não satisfeito com todos os mecanismos de precariedade laboral que já existem na legislação laboral e propostos pelo Partido Socialista, o Partido Socialista acrescenta agora uma nova forma de contratação, o contrato de trabalho intermitente, que vem tornar também precária a vida de um conjunto de trabalhadores. E, portanto, acho que o que é feliz neste artigo é a epígrafe, é a designação do contrato, é que é intermitente. É intermitente a prestação de trabalho, é intermitente o montante da retribuição, é intermitente a vida das pessoas. E, portanto, o que o Partido Socialista está aqui a fazer é aceder claramente a um conjunto específico das entidades patronais, setores de atividade, que precisam deste contrato de trabalho para aumentar as suas margens de lucro e vem aqui ter consagração legal. É um contrato de trabalho que é todo ele precário relativamente à vida das pessoas, cria uma enorme estabilidade. Na nossa opinião, compromete claramente o artigo 53 da Constituição, que estabelece o princípio da segurança do emprego, e, portanto, é todo ele uma nova forma de precariedade que existe e que deve ser salientada e criticada. E, portanto, a contradição que existe entre o discurso feito pelo Partido Socialista contra a precariedade e a realidade é aqui claramente demonstrável pela via da apresentação desta nova figura contratual. E é evidente que esta figura de contrato de trabalho também permite que um trabalhador possa ser, aquela expressão que é comum no mundo do trabalho, ser colocado, ser posto numa prateleira a determinada altura do contrato de trabalho. Porquê? Porque é o patrão que decide quando é que ele vai trabalhar, quando é que ele não vai trabalhar. E se recebe a totalidade do vencimento ou se recebe apenas 20% do seu vencimento. E isto causa sérios constrangimentos na vida das pessoas. E como iremos discutir mais à frente, além desta figura ser já perversa por si só, o que o Partido Socialista propõe mais adiante ainda vem piorar aquilo que o Governo nos introduz no que diz respeito a esta forma de contratação. Disse.
Muito obrigado. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao trabalho intermitente, o trabalho intermitente é uma nova forma, é uma forma de trabalho de acordo com as realidades subjacentes. E elas são dispares. A sociedade é uma sociedade sempre em evolução, cujas características se modificam ao longo dos tempos e, portanto, o direito tem a obrigação de informar juridicamente essas realidades. E não são realidades estanques, e o direito também não é estanque, e não podemos estar a pensar relativamente às figuras jurídicas que existiam há 20 anos atrás, que se devem manter, devem-se manter aquelas que se devem manter, e devem sofrer alterações aquelas que se devem sofrer alterações. Esta é uma delas. Pensem nas atividades de turismo, pensem nas atividades de, por exemplo, de construção civil, enfim, há uma série de atividades que realmente, pelas suas características, obedecem a períodos de intermitência, se é assim que se pode dizer em termos portugueses. Pronto, é o que o Partido Socialista pretende relativamente a esta subsecção, e era isso que eu queria dizer. Relativamente ao aditamento que nós fazemos aqui, pronto, eu penso que está extremamente claro que é o número 2 do artigo 157, uma vez que clarifica, digamos, o próprio conceito de admissibilidade do trabalho intermitente e tem uma informação jurídica muito mais correta com esta nova fórmula. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós propomos nesta secção a eliminação de todos estes artigos, não porque não tenhamos em consideração aquilo que a Sra. Deputada acabou de dizer. O direito tem que se adaptar à vida concreta. Agora, o que não pode é dar soluções que piorem a vida das pessoas. E os exemplos que deu é que são curiosos. E diz-me assim, por exemplo, na construção civil. Por exemplo, na construção civil, quando a empresa tenha uma atividade com descontinuidade ou intensidade variável, portanto, trabalhar intensamente, na construção civil, uma intensidade variável, que é preciso fazer a obra para inaugurar antes das eleições, ali à pressa, durante muitas horas, é uma intensidade muito importante, não é? E, portanto, as pessoas trabalham ali muito tempo e depois, quando não são precisas, ficam pior cobertas socialmente do que hoje é possível no subsídio de desemprego. Dir-me-ão, mas pode arranjar outro trabalho. Está bem. Mas a curiosidade está nos exemplos que deu. É que a curiosidade está exatamente, e então percebemos agora melhor, e ainda bem que os deu, é que ainda poderia haver algumas dúvidas em algum trabalho intermitente, em alguma questão da admissibilidade do trabalho intermitente para outros setores. Bem, mas o Partido Socialista, até por aquilo que acabou de dizer, o que quer verdadeiramente é considerar trabalho intermitente também por esta via trabalho escravo. E é impressionante como é que se pode considerar construção civil possibilidade de trabalho intermitente. É absolutamente espantoso. Acho que isto merece para o Partido Socialista a nota 10 da precariedade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Moraes Tarmento, tenha a verdade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só queria aqui fazer uma observação às observações da Sra. Deputada Mariana Aiveca. Eu dei um dos exemplos, poderia ser construção civil, como pode ser turismo, como podem ser todos os outros espetáculos, outro tipo de atividades, mas não quer dizer que relativamente à atividade de construção civil, toda ela subsume à questão e à característica de trabalho intermitente. Obviamente que não. Agora, há situações, há ocasiões, há determinado tipo de áreas, de zonas onde, digamos, a construção civil se desenrola, que realmente pode ser coberto, informado, informação, informar juridicamente através deste tipo de circunstância e coberto juridicamente por estes artigos. E, portanto, isto é muito mais. Ou seja, o que nós pretendemos aqui afastar, o que o Governo pretende afastar exatamente é um contrato a termo. Pretende afastar aqui, dando a possibilidade até que a pessoa, nos momentos de inatividade, possa exercer uma outra atividade e possa, digamos, acumular e fazer o que bem entender, sem qualquer perda de direitos ou regalias, como expressamente nos artigos subsequentes que nós vimos aqui. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento, é surpreendente tanto aquilo que acabou de desenvolver, porque ainda se podia supor que esta proposta tinha a ver com qualquer coisa limitada, circunscrita, para este ou aquele elemento, como aliás a certa altura foi discutido. Não, mas o que a senhora deputada diz é que é instituída esta figura de contrato de trabalho intermitente com característica generalizada. E os exemplos que dá, portanto, significam que pode haver conjuntos de atividades em que passa a ser norma aquilo que é que está o contrato intermitente. É, no fundo é o que diz. Portanto, isto tem uma gravidade ainda maior do que aquilo que se podia supor com a interpretação que agora está a dar. E é também curioso um outro aspecto. É que falou da atividade das empresas e das necessidades das empresas. Mas coisa curiosa. A legislação de trabalho não é apenas para as questões da atividade das empresas. A legislação de trabalho tem em vista o trabalhador como ser humano. E onde é que está essa preocupação? Tudo serve, tudo vale em nome das necessidades da empresa. A legislação de trabalho tem que se subordinar a isso. Não há aqui a defesa dos interesses dos trabalhadores, dos seus direitos como pessoa humana. É isso que está aqui, tanto em causa nesta opção como noutras. Mas nesta de uma forma muito mais profunda do que aquilo que estaríamos à espera. E, senhora deputada, o Partido Socialista traz aqui, portanto, uma concepção, a concepção de adaptação e de modernidade, que é verdadeiramente reveladora, porque é a modernidade do salto para trás, do regresso ao passado, em termos da legislação de trabalho, de uma forma muito clara, mais ou menos institucionalizada. Portanto, é o regresso ao século XIX e ao século XX, ao início do século XX. E, ainda a propósito de modernidade, eu alerto para uma questão. Foi em nome dessa modernidade e desse aperfeiçoamento que ouvimos muitos, tanto responsáveis do Partido Socialista, glorificar toda a modernidade dos produtos financeiros, da expansão da banca, da especulação, que resultou naquilo que resultou. Agora, o Primeiro-Ministro veio chamar esses produtos e essa glorificação como produtos tóxicos financeiros. Eu alerto a Sra. Deputada e o Partido Socialista para este facto. Vamos lá ver se não está aqui a ser introduzida agora não produtos financeiros, mas um conjunto de regras da legislação de trabalho, que são regras tóxicas, né, em relação à legislação de trabalho, e que no futuro, portanto, talvez tenhamos ainda que ver o Partido Socialista e o Primeiro-Ministro, que haja na altura, daqui se calhar há muitos anos, não é? Portanto, nenhum dos que cá está responsável responderá por isso, não é? Mas haveremos de ver um Primeiro-Ministro ou um responsável qualquer do PS vir dizer que houve muitos erros e que se introduziram, portanto, preceitos tóxicos na legislação de trabalho.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Cortinho Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se será com este artigo que faremos uma intermitência dos nossos trabalhos, provavelmente, e para ir almoçar. Ainda faremos mais. Ora bem, eu gostava de pedir um esclarecimento à Sra. Deputada Presidente do Parlamento, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sobre o que é que se entende, no fundo, que isto, no fundo o que é preciso apurar neste momento é qual é o espírito do legislador, sendo que o legislador, neste caso, é claramente até o Grupo Parlamentar do PS, nem sequer é o Governo. O que é que se entende por empresa? Entende-se por empresa, ou deve-se entender por em empresa, uma sociedade por cotas, ou sociedades comerciais, no fundo, cotas anónimas ou de outro tipo, desde que, digamos, sob forma empresarial, sociedades comerciais, ou entende-se também, dentro deste conceito, por exemplo, sociedades unipessoais, mas fundamentalmente estabelecimentos de individual responsabilidade limitada, portanto, no fundo, empresários em nome individual. Ou seja, porque é preciso clarificar, não sei se é no sentido de sociedade comercial, globalmente considerada, ou de outros tipos de organização empresarial, ainda que de uma outra forma. Muito obrigado.
Deputada Teresa Moraes Tarmento.
Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Ainda dando, digamos, fazendo algumas observações às observações do Sr. Deputado Francisco Lopes, quero novamente reforçar esta questão. Ou seja, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Governo e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nem de perto nem de longe, pretende, digamos, perpetuar situações de trabalho intermitente. E o direito do trabalho, neste caso estamos a falar de direito de trabalho, o direito do trabalho tem que acautelar sempre juridicamente, informar juridicamente todas as realidades subjacentes. O direito do trabalho não é só o direito do trabalhador, é o do direito do trabalhador, ou seja, informa juridicamente, acautela juridicamente as funções do trabalhador, mas também acautela juridicamente as atividades do empregador. E é nesta simbiose que o direito do trabalho tem que trabalhar. Portanto, tem que estar presente. Portanto, não é só o reforço do empregador, nem de perto, nem de longe, não nos passa pela cabeça que é só o empregador. É evidente que também é um empregador e tem necessariamente de ser um empregador. O empregador é a realidade social subjacente às atividades que nós pretendemos acautelar juridicamente. E o trabalhador é aquele que trabalha para essas realidades. Portanto, nós estamos aqui a informar globalmente todo este cenário. Portanto, não há um pendor mais forte para um lado e menos para o outro. Não há. Não há e, portanto, garanto-lhe, e aliás, é visualmente perceptiva relativamente a toda a proposta do Código, que isso não está nem de perto nem de longe, não configura, digamos, a ideia do Governo, nem neste momento, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é quem está aqui a discutir, e é o legislador neste momento. Respondendo também ao Sr. Deputado Pedro Quartinho Graça, devo dizer que nós estamos aqui a falar de empresas que estão acopladas pelo direito comercial e, portanto, deixamos de fora as empresas de natureza pública, como é óbvio.
Sr. Deputado Pedro Quartinho Graça.
Muito obrigado. Sr. Deputado, então, nesse caso, penso que há aqui uma desconformidade entre termos legais. É que o Código das Sociedades Comerciais refere-se às sociedades comerciais. Não, empresa é um termo que não tem significado jurídico. E estamos a tratar aqui de legislação de direito. Ou seja, se o Sr. Deputado refere aqui a empresa, nós todos percebemos o que isto significa. O problema é que depois fica desconforme com a lei que rege as sociedades comerciais.
Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Sr. Presidente, eu, se não houver inconveniente por parte dos restantes deputados, dos outros grupos parlamentares, aguardaríamos depois a votação deste artigo depois do almoço, só para corrigir então a redação, está bem? Do artigo 157.
Senhores deputados. Senhores deputados.
Exatamente, está aceito.
Sendo assim, vamos. Eu estava a admitir até que, como esta matéria, de algum modo, foi toda ela aqui abordada, respeitando esta terceira subsecção de trabalho intermitente. Sendo assim, vamos interromper aqui os nossos trabalhos. E estamos aqui às 14 horas, para retomar a nossa posição.